Muito bom dia, Orisvaldo, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, aqueles que nos acompanham no canal da TV Câmara no YouTube, transmissão ao vivo, que fica depois disponível para quem quiser rever os debates que acontecem daqui a pouquinho em plenário. Os vereadores já chegando daqui a pouquinho, mais cerca de 3 minutos, o presidente Domingos Paula já faz a aferição de quórum para ver se há vereadores suficientes para dar início, então, a sessão ordinária, a segunda do segundo semestre, a segunda do mês de agosto, terça-feira, como você disse, dia 8. A gente segue aqui para acompanhar os debates que acontecem daqui a pouquinho aqui no plenário de Teotônio Vilela, com reunião de comissão que seja de cedo, dando aquele prosseguimento na tramitação do projeto, Eduardo.
Muito bem, e entre esses projetos, Marcos, a emenda à Lei Orgânica Municipal, que altera, né, o quantitativo de repasse das emendas impositivas dos vereadores. Então, é um aumento significativo, né, para que os vereadores possam ter autonomia para indicar obras em valores um pouco mais elevados, que os valores eram muito pequenos, mas a partir de agora vem sendo aprovada essa emenda em valores um pouco mais elevados, para garantir a execução de obras essenciais para a comunidade.
Praticamente triplica, né? Aumentam 0,6% da receita corrente líquida. Os vereadores estão propondo uma emenda à lei orgânica e passaria para 2%. Lembrando que metade da indicação deve ser para a área da saúde. Ou seja, o vereador ele vai ter um montante aí disponível, mas metade da emenda dele tem que ser destinada, de acordo com a emenda que será votada, para a área de saúde.
E é importante esse esclarecimento sobre esse assunto, né, Marcos? A gente vai ter oportunidade de fazer isso de maneira mais tranquila, mas é importante lembrar que as emendas dos vereadores, elas são transparentes, elas constam da lei de diretrizes orçamentárias, elas são inseridas na lei orçamentária que é votada no final do ano. Então, são emendas abertas, transparentes. As pessoas vão saber para onde serão destinados os recursos, em que obras eles serão aplicados. É importante que a comunidade entenda como funciona essa mecânica no âmbito do Poder Legislativo Municipal. É feito de forma aberta, de forma transparente.
E ela é resultado de um diálogo do vereador diretamente com a sociedade, das demandas que ele levanta ao longo do seu mandato, fazendo visitas, recebendo pessoas em gabinete, ele transforma nessas emendas.
Muito bem, então o Marcos Mendonça, tivemos a reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Ação, e agora a gente vai para a segunda sessão ordinária desse segundo semestre, a segunda sessão ordinária do mês de agosto, que você acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e também pelo canal da TV Câmara no YouTube. Vamos então à sessão de hoje, terça-feira, 8 de agosto de 2023, e você acompanha ao vivo a transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal. Vamos então à nossa vinheta de abertura da sessão.
Bom dia a todos, bom dia a quem nos assiste pelo canal do YouTube, a quem nos ouve pela Rádio Manchete. Vereador de Rosa, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador André, vereadora doutora Trícia, vereador Fiscal Federal Fluenter, vereador João Picosa, vereador Reamilton, vereadora Cleide Pilar, vereador Deusimar, vereador Frederico Anóis, vereador presidente municipal. Paulo Sustente, presidente.
Havendo qual centro sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito o vereador Jean Carlos que faça a leitura do texto bíblico. Bom dia, texto bíblico. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrai assim quanto sois justos da sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. dizer, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador já minha mãe me concebeu. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa face, nem retirei de mim o vosso Espírito, o vosso Santo Espírito. Salmo 50, palavra do Senhor. Obrigado, vereador Jean Carlos. Cumprimentar todos aqui no plenário. Já registrar aqui também a presença da imprensa, na pessoa do Lucivar Machado, o João Pires, Marcos Vila. Cumprimentar você que veio aqui acompanhar a sessão junto com você aqui. Solicito a nossa terceira secretária, vereadora Integrante, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Vereadores, seguinte da ata da 46ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Ao 7 de agosto de 2023, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Domingos de Paula Souza, secretariado pelo Capo Sete Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godói, Cleide Lara, Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a lei de chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatando o coro, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata em sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 147/2023, de autoria do vereador policial federal Suender, altera a redação do artigo 1, caput, e revoga o parágrafo 5, a linha A, do mesmo artigo, e revoga o artigo 2º, para a terceira linha A, lei 3.229, de 24 de julho de 2008. Veto 148/2023, de autoria do prefeito. Veto parcial, autorizado, lei número 042/2023, que dispõe sobre o programa de SOS idosos desaparecidos no município de Anápolis e da outras providências, iniciativas do professor Marcos. Projeto de lei ordinária 159/2023, de autoria do vereador João Feitosa, dispõe sobre a concessão de título de atividade pública associação ação social e educacional Ágape e da outras providências. Projeto de lei ordinária 160/2023, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, institui a Semana Municipal de Polinização dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, denominada Campanha Laço Branco, no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Veto número 161/2023, de autoria do prefeito. Veto total autorizado na lei número 154/2023, que incentiva a doação de sangue por servidor público municipal, dispõe sobre a concessão de abono de frequência e da outras providências. Iniciativa Jean Carlos. Projeto de decreto legislativo número 163/2023, de autoria do vereador policial Soender, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Júlio César da Cruz Ferreira e determina outras providências. Projeto de decreto legislativo número 164/2023, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Dr. Maurílio da Silveira Alvim Júnior e determina outras providências. Projeto de lei ordinária número 165/2023, de autoria da vereadora Thaís Souza, fica instituído o mês municipal de julho dourado, dedicado à conscientização sobre a vacinação dos animais para a prevenção de doenças de zoonoses. Projeto de lei ordinária número 167/2023, de autoria do vereador João da Luz, permite que os táxis utilizem vias de ônibus visando melhorar a mobilidade urbana e proporcionar um serviço mais eficiente aos passageiros. Projeto de resolução 168, e de autoria do vereador João da Luz, incentiva a doação de sangue ao servidor público municipal do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária número 169/2023, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre serviços comerciais de tosse e banho de animais domésticos de pequeno e grande porte no município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 172/2023, de autoria do vereador Domingos Paula de Souza, reconhece a utilidade pública Associação de Atendimento à Criança Sagrada Família e determina outras providências. Projeto de lei ordinária número 171, de autoria do prefeito, institui no calendário oficial de eventos do município de Anápolis, Dia do Cooperativismo e da outras providências. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 172/2023, de autoria da mesa diretora, altera os parágrafos 5 e 6 do artigo 145 da Lei Orgânica do Município e dispõe sobre a emenda parlamentar orçamentária impositiva. O senhor presidente solicitou leitura de despacho da mesa diretora, conforme preconiza o artigo 21, inciso 4 da resolução número 4, de 15 de julho de 2022. A mesa diretora determina a inclusão do relatório da Comissão de Ética Parlamentar referente ao processo administrativo 452 de 2022, cujo objetivo é julgamento acerca do processamento da representação ética do vereador policial federal Suender na pauta da sessão ordinária número do dia 8/8/2023, sala das sessões em 7 de agosto de 2023. O senhor presidente pediu ao plenário que analisasse a proposta do vereador Jean Carlos, que ante o conflito de laudos periciais apresentados juntados aos autos, fosse realizada pela perícia independente, seja por consenso das partes, seja por solicitação da indicação do via Ministério Público. A proposta foi aprovada por maioria dos presentes, com duas abstenções. Usaram a palavra policial federal Suenter, João Feitosa, Cleide Lara e Andréa Rezende. Grande expediente. Usaram a palavra Luzimar Silva, Reamilton, Espíndola, Delcimar, Fortunato, Jean Carlos, Jackson Charles e Domingos Paula de Souza. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e contratado o quórum suficiente ou votação dos projetos em única votação. Veto 130 de 2023, de autoria do prefeito, veto total ao autógrafo da lei número 32 de 2023, que dispõe sobre o direito do consumidor em requerer o controle de pagamento individual do seu consumo nos bares, lanchonetes, restaurantes, estabelecimentos comerciais similares e da outras providências. Iniciativa vereador Delcimar Fortunato. Veto mantido com 11 votos favoráveis e 8 votos contrários. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 51/2023, de autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de placa indicativa, cartaz e outro meio gráfico mais simples de locação nos prédios locados pela administração pública direta, indireta e autarquias no âmbito do município, bem como os prédios imóveis de propriedade do município e da outras providências, retirado de pauta e encaminhado para arquivo a pedido do autor. Projeto de lei ordinário número 55/2023, de autoria do vereador Lisier José Borges, autoriza o Poder Executivo para que seja criado o Fundo Municipal contra a Fome em nosso município e da outras providências. Projeto retirado de pauta por ausência do autor. Projeto de lei ordinário número 96/2023, de autoria da vereadora Cleide Lares, dispõe sobre políticas municipais de empoderamento da mulher no âmbito do município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 111/2023, de autoria do vereador Cabo Fred Cacheta, dispõe sobre inserção do hino oficial da cidade de Anápolis na contracapa do material didático disponibilizado no ensino fundamental pela Rede Pública Municipal de Ensino e da outras providências, retirado de pauta e encaminhado para arquivo a pedido do autor. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. O senhor presidente em exercício propôs a prorrogação do prazo da sessão. A prorrogação foi indeferida por 3 votos a favor e 9 contrários. Usou a palavra pela ordem Luzimar Silva. Comunicações. Usou a palavra Capo Fred Cacheta. Esgotado o prazo regimental, o senhor presidente em exercício, vereador Jackson Charles, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 8 de agosto em horário regimental. Correspondências. Gabinete do Cabo Fred Cacheta. Venho, através deste, informar e justificar a ausência do vereador Cabo Fred Cacheta em sessão ordinária nos dias 8 e 9 de agosto de 2023, que por motivos pessoais encontra-se impossibilitado de comparecer. Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos. Encaminha informação sobre serviço de tapa-buracos nos seguintes locais: Rua 8, Residencial Leblon. Encaminhe informações sobre serviços de reparação de boca de lobo, tapa-buracos nos seguintes locais: Rua 4, Residencial Ilha Bela, Rua PP1 e PP10, Travessa 1 até 18, Ruas P1, VP7, Parques Pirineus, Rua 17, Jardim das Américas, terceira etapa, Avenida Colorado, Vale dos Pirineus. Respostas do requerimento, vereadora Cleide Lário. Encaminhe informações sobre serviço de patrulhamento e encascalhamento tapa-buracos nos seguintes locais: Estrada Vicinal Anápolis, Distrito Joanápolis e Avenida dos Pirineus, Parque dos Pirineus. Resposta do requerimento, vereador Delcimar Fortunato. encaminhe informação sobre o serviço de tapa, patrulhamento e locais, escalonamento, tapa-buracos nos seguintes locais: Estrada Vicinal Fazenda Boa Vista, Rua Alexandre Batista e Extensão Bairro Calistópolis, Residencial Itatiaia. Resposta ao requerimento de Domingos Paula. Encaminhe informações sobre o serviço de tapa-buracos nos seguintes locais: Rua Arezzo, Jardim Itália, Rua Residencial Morumbi e Rua Luciana, Bairro JK. Resposta ao requerimento, vereador Edmilson. Encaminhe informações sobre o serviço de tapa-buracos nos seguintes locais: Rua Áurea Crispim, Vila Santa Maria de Nazaré. Resposta, requerimento, Cabo Fé de Cacheta. Encaminhe informações sobre o serviço de limpeza, bueiros e tapa-buracos nos seguintes locais: Rua Joaquim Bonifácio, Bairro Jundiaí, Rua 17B, Bairro Miguel Jorge, Avenida Ayrton Senna Silva, Parque Brasília, Avenida Senador Lourenço Dias, Vila Santa Terezinha, Avenida D, Bairro JK, Rua Borba Gato, na Vila Nossa Senhora da Badia, Estrada Vicinal Anápolis, Estância Vila Rica. Resposta ao requerimento, vereador Frederico Godoy. Encaminhe informações sobre serviços de manutenção de bueiros, tapa-buracos nos seguintes locais: Rua Gomes, Jardim Santana, Rua P26, P39, P25, P22, P23, P21, Jardim Progresso, Rua Juriti, Bairro Gibran, é o Rage, e Rua Rage Residencial Vila Bela. Requerimentos, vereador Hélio Araújo. Encaminhe informações sobre o serviço de tapa-buracos nos seguintes locais: Rua 141, Vila Formosa, quarta etapa, Rua Senador José Lourenço Dias, Residencial Santo Expedito. Resposta do requerimento, vereador Jackson Charles. Encaminhe informações sobre o serviço de tapa-patrulhamento e encascalhamento tapa-buraco nos seguintes locais: Rua da Liberdade, Bairro Frei Estáquio, Estradas Vicinais, Distrito Joanápolis, Extensão, Bairro Jardim Eldorado e Residencial Siriguela. Resposta, requerimento, vereador Jean Carlos. Encaminhe informações sobre o serviço de tapa-buracos nos seguintes locais: Avenidas Ferroviárias, Setor Sul, primeira etapa, Rua Belém, Bairro Jardim Gonçalves. Requerimento, João da Luz. Encaminhe informações sobre o serviço de tapa-buracos nos seguintes locais: Rua JM20, Setor Jamil Miguel, Rua Laura de Melo, Residencial Arco-Íris, Avenida dos Ferroviários, Setor Sul, terceira etapa, Rua da Pecuária, Bairro Residencial Itatiaia, Rua 3, Rua 6, Rua N, Vila São Joaquim. Requerimentos, vereador José Fernandes. Encaminhe informações sobre o serviço da tapa-buraco, patrulhamento, encascalhamento, pavimentação, asfalto nos seguintes locais: Avenida Isidoro Sabino Rodrigues, Parque das Primaveras, Avenida Perimetral Oeste, Bairro Anápolis City, Rua Residencial Vitória, Bairro Joaquim Esperança. Requerimentos, vereador Lisier José Borges. Encaminhe informações sobre o serviço de tapa-buracos nos seguintes locais: Rua PP8, PP16, Travessa 2, Parque dos Pirineus, Rua Dr. Jame Fonson, Cidade Universitária, Rua 47, Recanto do Sol, Avenida L1, Bairro Jardim Europa. Requerimentos, vereador Realmito Espíndola. Encaminhe informações sobre o serviço de tapa-buracos nos seguintes locais: Rua 3, Residencial Arco-Íris. Resposta ao requerimento, vereadora Celiane, da SOS. Encaminhe informações sobre serviço de tapa-buracos nos seguintes locais: Avenida Goiás, C10 de Março, Setor Central, Rua Daniela B, Bairro Adriana Parque, Rua 3, 6 e 7 de Conjunto Habitacional Esperança 2, Avenida Nacional, Bairro Residencial Morumbi, Rua Boa Ventura do Puxim, Bairro Gonçalves, Rua Professor Belisária de Faria, Bairro Bougainville. Resposta ao requerimento, vereador Fred, Policial Federal Suender. Encaminhe informações sobre serviço de tapa-buraco nos seguintes locais: Travessa Munir Naum, Vila Popular, Rua Verônica Abud, Loteamento Olhos d'Águas, Rua Joel, Bairro Santo André, Rua R13, Bairro Residencial do Trabalhador, Rua Borba Gato, Bairro Residencial das Américas, da primeira etapa. Resposta ao requerimento, vereadora doutora Trícia. Leitura da projetos. Projeto de Lei Ordinária 158 de 2023, vereadora Thaís Souza. Reconhece os cães e gatos como seres sencientes com natureza jurídica própria. Projeto de Lei Ordinária de 162 de 2023, vereador Eli Rosa. Veda notificações vexatórias por parte de empresas concessionárias dos serviços de energia e água aos consumidores no âmbito do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária, número 166 de 2023, vereadora Thaís Souza. Estabelece os critérios e parâmetros para funcionamento de supermercados Amigo dos Animais. Projeto de lei ordinária, número 173 de 2023, vereadora Thaís Souza. Institui o Agosto Verde no mês de prevenção e leishmaniose no calendário das comemorações e eventos do município de Anápolis. Sem mais projetos, indicações e correspondências, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Cretilago. Registrar a presença do vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Américo, vereadora Thaís, vereador Edmilson, vereador Hélio. Já abro pequeno expediente com o vereador inscrito, professor Marcos Cavalho. E digo aos vereadores que ainda há espaço no pequeno expediente. Se algum vereador quiser escrever, vereador Hélio, já vou escrever o senhor.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente, mas cumprimento especialmente os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester. Presidente, venho hoje a essa tribuna repercutir sobre desafios que nós temos na educação em Anápolis hoje. Hoje nós temos cuidadoras com vínculo precário, cumprindo a difícil tarefa de construir inclusão social e educacional nas salas de aula do município. Esse vínculo de credenciamento é muito ruim, pois ele não cobre fim de semana, férias, atestado médico, terminando por deixar as cuidadoras com um salário bastante irrisório. Nós precisamos trocar esse vínculo de credenciamento ou realizando um concurso público ou um processo seletivo. Faltam ainda auxiliares de educação no CEMEIS, e as professoras pedagogas têm que assumir a tarefa de manter as turmas sem a ajuda de auxiliares. Isso é um desafio também, pois essas professoras acabam se desgastando muito cumprindo essas tarefas. Tem chegado também pela rede social muitas reclamações sobre falta de professores. Na Escola Municipal Maria Elizabeth, faltam professores desde janeiro e nós já estamos em agosto. Então, há turmas que não estudaram, que não cursaram algumas disciplinas desde o início do ano. Nós precisamos solucionar essa questão, ou convocando o cadastro de reservas das pedagogas, ou fazendo redistribuições para que a gente possa garantir uma educação pública gratuita e de qualidade para os nossos quase 37 mil estudantes da rede municipal. Essa falta de professores pode ser solucionada com a convocação do cadastro de reservas. Solucionando esses desafios, a gente consegue avançar na construção de uma educação pública, gratuita e de qualidade. Nós precisamos ainda discutir aqui o plano de carreira dos administrativos, das auxiliares de higiene e alimentação, as achas, dos vigias que já tiveram tantas perdas. Nós precisamos discutir também sobre os agentes administrativos, pois esses profissionais de educação que possuem carreira técnica são fundamentais para o dia a dia das escolas. Então fica aqui o nosso posicionamento solicitando melhorias sobre cuidadoras, falta de auxiliares, a questão da carreira dos administrativos, a falta de professores em algumas escolas municipais e sobre a necessidade urgente de convocação de um cadastro de reservas. São desafios para construir uma educação pública, gratuita e de qualidade. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, professor Marcos. Na sequência, escrito no pequeno expediente, o vereador Hélio Araújo. Dizer aos outros colegas que ainda há dois espaços no pequeno expediente, já que o grande expediente está completamente lotado. As inscrições.
Muito bem, são 10 horas, 1 minuto. O vereador Hélio Araújo, do PL, usa agora a tribuna no pequeno expediente. Ele tem 5 minutos. Vamos ouvir o vereador Hélio Araújo. 10 e 1.
Bom dia a todos. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. A todos os nobres vereadores, bom dia. A aqueles que me acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Manchester, pelo YouTube. Bom dia a vocês que nos acompanham. É um prazer estar aqui hoje, nessa terça-feira, falando e agradecendo a Deus por mais um dia. Ontem, no pequeno expediente, já estava completo, e quando a minha palavra era para comunicações, já estava o horário muito exaurido, não deu para me falar, mas hoje eu quero usar o pequeno expediente para agradecer a Deus. Na data de domingo, nós encerramos mais uma festa festiva, que foi da Barraquinha Santa Maria dos Anjos. Para quem não conhece a Barraquinha, a Capela Santa Maria dos Anjos, faz parte da nossa matriz São Francisco, com várias outras capelas. E esse ano, eu fui convidado, eu, minha esposa e outro casal festeiro, que é a Nara e o Alessandro, para ser festeiro da nossa comunidade. Comunidade, acho que eu participo há mais de 25 anos, ajudando, como vicentino, minha esposa como treinadora de equipe de canto, meus meninos são coroinhas, e tive essa grata prazer de ser convidado pelo nosso pároco, Frei William, para ser festeiro. Esse ano, um ano já que a gente viu um ano retrasado, que era a pandemia, e um desafio esse, e graças a Deus nós cumprimos com 10 dias de festa, 10 dias de louvor à Nossa Senhora dos Anjos, que foi um evento lindo. Alguns vereadores estiveram presentes, quero agradecer o vereador Suender, o vereador João, que faz parte da nossa comunidade, é João. João Feitosa, não vamos misturar o nome não, né, João Feitosa. Obrigado, João, pela sua presença, vereador Suender. Aos demais vereadores, eu sei que estavam com compromisso com a Rayana e não puderam ir, mas graças a Deus deu tudo certo, Deus nos deu essa vitória e uma festa linda, uma festa que participou mais de 10 mil pessoas que passaram pelo nosso evento, o evento da nossa comunidade. Agradecer a todos que estiveram presentes. Foi um evento lindo, um evento que contou com a ajuda de todas as capelas que participam da Igreja São Francisco. Capelas essas que participaram com comidas típicas, com comidas feitas na hora. Acho que quem comeu ali o arroz carreteiro, quem comeu o feijão tropeiro, quem comeu o seu espetinho, percebeu a qualidade e o serviço prestado pela ajuda de todos os paroquianos que é da nossa matriz São Francisco. Quero em especial também agradecer a Nara, o Alessandro, que foram festeiros junto comigo, e a todos, sem esquecer ninguém, de todas as barraquinhas que participaram com a gente, que foi uma festa de união, uma festa da comunidade, uma festa que ficou na história da nossa capela Santa Maria dos Anjos. Quero agradecer ao pároco Frei William, ao Frei Carlos, ao Frei Janils, ao Frei Longuim, ao Frei Renildo, às irmãs franciscanas, em especial ao meu amigo Padre Luiz, que é pároco da nossa comunidade. Lá em cima, quem conhece a Nossa Senhora do Carmo, ele é pároco da Nossa Senhora do Carmo, mas todos os dias estavam com a gente lá. Quase todos os dias, a gente sabe que a fase dele é grande, mas prestigiou vários dias a nossa barraquinha, que foi linda. Obrigado, Padre Luiz, obrigado aos freis, obrigado às irmãs franciscanas. Eu vi irmãs, desde a época que eu trabalhava no posto, as irmãs que a gente ia fazer comigo, eu ia receber, e elas lembraram de a gente, isso é gratificante. Dizer também às pessoas, que agradecimento especial à equipe de liturgia, à equipe de canto, às pessoas que se disporam a fazer os shows todos os dias. Foi muito importante aquele show de participação. Graças a Deus deu tudo certo. Foi um evento lindo, um evento maravilhoso. E que venha o ano que vem. Obrigado a todos. Devo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Eric. Na sequência, vereador Liseiro Zé Borde. Lembrando os vereadores que há um espaço para um pequeno expediente ainda. Se porventura alguém quiser habilitar.
São 10h05. Vereador Lizinho Borges, do PT.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Foi pedido assim de última hora. Mas agradeço e cumprimento aqui os novos pares. Presente nessa sessão, imprensa, demais pessoas que nos assistem pelo YouTube e também pela Rádio Manchester. O objetivo aqui é citar duas iniciativas nossas que estão aí na pauta e que podem passar aí desapercebidas, porque estão como uma solicitação de uma audiência pública e também de uma indicação ao prefeito municipal. Nós estaremos aqui, recentemente, nós estamos comemorando nos próximos dias 40 anos da instituição Missão Vida no nosso município. Uma instituição que eu me apaixonei pela Missão Vida quando fui ler a história. Meu gabinete indicou, né, essa homenagem, essa justa homenagem a essa instituição, e eu fui estudar, né, fui ler sobre a Missão Vida. E descobri que partiu de um garoto, de um adolescente, né, preocupado com as pessoas que viviam em situação de rua, o vereador Fred Godoy. E ele começou fazendo amizade com um indigente daquele, uma pessoa que morava na rua, começou a cuidar daquela pessoa, mas um dia sofreu aquela, digamos, aquele desafio, né, passou por um desafio. Ele falou: olha, é muito simples você vir aqui nos ajudar e depois ir dormir na sua cama quentinha, né? E a partir daí, ele começou a procurar instituições que faziam isso e não existiam. Começou a pagar, depois do bolso dele, mais tarde um pouco, começou a pagar habitação, pagou pensionado, pensão, para essas pessoas que viviam na rua. Hoje, a Missão Vida é uma grande instituição de caridade, uma grande instituição social que atende, que é de renome nacional e até internacional. Tem, só no nosso município, ela tem 6 unidades aqui de triagem, né, até educacional nós temos aqui no nosso município. Então, quer dizer, é uma instituição que faz um trabalho espetacular e que leva o nome de Anápolis, que a sede dela, a matriz dela, ainda é aqui em Anápolis, apesar de ter no Paraná, no Nordeste, em vários locais aqui do nosso país, tem a instituição prestando esse serviço de acolhimento, principalmente às pessoas mais carentes, aqueles marginalizados da sociedade. Então, é uma instituição que merece todo o nosso carinho. E nós estamos percebendo, a devolução deles. Eles estão entusiasmados com essa reunião, com essa festa que nós vamos promover aqui. Eles têm várias outras iniciativas. Eu acredito que no gabinete de vocês, todos receberam aí o convite, que eles estiveram aqui hoje, passando nos gabinetes e deixando o convite para participar desta festa com eles. Então, nós teremos aqui a homenagem, que será no dia 16 de agosto, às 19 horas. Então, como eles estão tão imbuídos, prestam um serviço de tamanha relevância, principalmente no nosso município, eu acho que seria de bom alvitre que todos, ou a maioria dos vereadores, aqueles que se dispusessem, que estiverem disponíveis, viessem aqui, doutora Trícia, participar desse evento, que eu acho que é muito interessante quando a gente oferece um benefício, né, quer dizer, um reconhecimento a uma instituição, a uma pessoa, e ela agradece. E eles estão agradecendo e muito essa iniciativa aqui da Câmara Municipal. E a outra situação que está na pauta aí também, que vai ser votado hoje, seria, o vereador Jackson talvez goste desse processo, é a criação do Sistema Municipal de Arquivos. O senhor fala muito das questões das leis, mas esse aqui é o arquivo histórico. Nós temos aí, o senhor está comigo aí há 3 mandatos, o senhor sabe muito bem disso. Nós temos um arquivo muito interessante, que foi descoberto por um vereador anterior a nós. Outros vereadores, outros presidentes vieram cuidando desse arquivo e nós demos um fomento lá atrás, criando o CPDOC aqui na Câmara Municipal. Mas esse processo é um processo mais abrangente, abrange o município todo. Nós deveremos, se o prefeito acolher essa ideia que está saindo aqui da Câmara, nós teremos um arquivo aí municipal, ou seja, nós teremos várias pastas, né? Teremos vários arquivos, teremos o arquivo aqui da Câmara, o arquivo da Prefeitura, o arquivo do nosso judiciário, os advogados sabem muito bem, que tem uma história riquíssima também, o nosso judiciário. Poderemos agregar aí outros arquivos também, como da CIA, enfim, mas todos eles centralizados num arquivo só, que poderá ser aí sim um imenso sistema de pesquisa. Nós tivemos aqui o aniversário da cidade recentemente e várias pessoas falaram da história rica que é a nossa cidade. Então, nada mais interessante do que nós realmente mostrarmos isso aí para o nosso município, para os nossos municípios, mas também para o Brasil como um todo. Quem quiser consultar o nosso município vai ter aí boa parte da nossa história dentro desse arquivo. Senhor presidente, tinha mais alguns assuntos para tratar, mas, mais uma vez, obrigado pela concessão da palavra.
Obrigado, vereador Guizé Zé Borges. Não havendo mais escrito no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com o primeiro orador, vereador Suender.
10:11, 10:11, agora o vereador policial federal Suender vai utilizar da tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna. 10:11, vamos ouvir o vereador policial federal Suender. Sessão da Câmara nesta terça-feira.
Bom dia a todos, plenário. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Eu uso esse espaço do grande expediente aqui, não vou até delongar muito, não. Porém, é importante que tenha esse espaço para que a gente possa dar a palavra para outros vereadores, se quiser, né? Especialmente o presidente da comissão. Pois eu vi uma reportagem aqui, né, e fazer pelo menos um bate-papo aqui, né, uma conversa para entender o que está acontecendo e a sociedade também. Eu li uma reportagem aqui hoje, né, sobre o vereador Eli Rosa, presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal, relator do processo contra Suender por suposta falsificação de assinatura, pediu afastamento parlamentar por 30 dias. Primeiramente, vamos aos fatos aqui, né? Acredito que a reportagem é tão ruim que não é o relator, né? O presidente Eli Rosa seria o presidente da comissão. Você vê a ineficiência. Ou estou enganado e fez o relatório também. Acredito que não. Né? Então, se quiser me corrigir, né? Outras situações, né? Por suposta falsificação de assinaturas. Bom, quem entende, quem olha essa manipulação de informação, talvez pense que o Suender falsificou alguma assinatura, né? Não é nada disso. O que alegaram, o que essa comissão alega, né, de forma infundada, é que os meus servidores falsificaram a minha assinatura. Olha que absurdo, eles falsificaram a minha assinatura. Então, é bom, né? Eu tenho confiança nos servidores, ninguém falsificou minha assinatura, né? Tenho toda a confiança, plena confiança. Então, essa é a alegação. Ou seja, do jeito que se coloca, parece que eu cometi um crime de falsificar uma assinatura. Ou seja, eu falsifiquei a minha mesmo. Como é que eu vou falsificar a minha assinatura mesmo? Né? Então, a assinatura é legítima, está lá. Né? Então, dizem que os servidores falsificaram a assinatura, o que não é verídico também, uma acusação que atingiu muitos pais de família, né? E ali aponta também que o Eli Rosa apontou que a comissão de ética identificou evidências que apontam para uma conduta inadequada de Suender. E por isso o relatório pediu o afastamento. Conduta, tem mais observações aqui, mas está aqui. Conduta inadequada. O relatório apontou uma conduta inadequada, né? Vamos lá. Quanto da condução de processo disciplinar pelo Conselho de Ética, o decoro parlamentar e o poder legislativo exerce função atípica jurisdicional e, portanto, deve obedecer os princípios próprios pertinentes. Toda decisão se compõe de relatório, fundamento e dispositivo, né? Fundamentos de fatos e de direito. E o dispositivo que tem que se colocar porquê do afastamento. E, portanto, deve indicar o que está sendo decidido, por que está decidindo e o que se decidiu. Até porque são nulas decisões, né, devido à Constituição, prevê que todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas sob pena de nulidade. Como eu vou discorrer do relatório? Você que está aí em casa, eu não tenho relatório. Não tenho. Que absurdo, né? É isso aí, ô vereador Edson. Não tem um relatório, não me passou relatório, não tem nem como manifestar de um relatório fantasma, inexistente. Eu não tenho. Eu pedi ontem um relatório, pedi cópia do relatório para que eu possa manifestar, para me ver, né, o voto de cada um desse afastamento, me saber a posição de cada um, porque eu tenho que saber os fundamentos que levaram, quais são, né? Não existe nada nos autos que desabone. Não existe uma testemunha. O que, que existiu que, de repente, pode alegar? Um laudo falso feito por um perito condenado, superfaturado. Você sabe quanto que aquele perito, Valmírio, ele cobra nos laudos dele? Né? Isso a gente colocou no Tribunal de Contas, né? Já fizemos, estamos fazendo o trabalho para pedir investigação disso aí, tanto no Ministério Público quanto na polícia. Né? Ele pede normalmente, nós temos 7 processos, inclusive de 2023, ele pede média de R$ 2.000, R$ 2.000, R$ 1.500. Tem um que ele pediu R$ 400 e para a Câmara foi se pago R$ 30.000. E o processo se deu totalmente de forma assim, em meio período conseguiu achar essa pessoa, sem licitação. Claro, dispensa de licitação, pode até acontecer a dispensa de licitação, mas tem que ser algo de confiança. A dispensa de licitação, ela tem uns requisitos. Não é assim, joga na internet e pega o primeiro. Se for assim, faz a licitação. Tem que ter uma confiança, tem que saber por que aquela pessoa foi a indicada. Né? E não, não tem. Né? Simplesmente apareceu. Apareceu do nada uma pessoa no e-mail pedindo. Então, eu acho que fica até a palavra aberta aqui, presidente, do Conselho de Ética, o vereador Eli, para dizer, porque eu não sei o relatório, se quiser, né, fica aberto aqui, estou abrindo a palavra aqui, ou para alguns membros da comissão aqui, Andréia, o Jean, né, Josimar, se tiver, para me falar, ó, o que levou vocês a decidir sobre afastamento? O que levou a decidir sobre afastamento? Tem testemunha alguma lá? Não. Tem algum fato que possa afastar? Não. Tem algum fato que desabone? Vocês falaram que alguém assinou no meu lugar. Se pediu afastamento, então me condenou. Quem que assinou no meu lugar? Ora, vamos descobrir. Tem que descobrir, tem que investigar quem assinou. Por que não? Por que não? Vamos investigar, vamos descobrir quem assinou no meu lugar. Vocês não me condenaram? Vocês não falaram que alguém assinou no meu lugar? Bom, de qualquer forma, crime eu não cometi algum. Mas vocês estão falando que alguma pessoa cometeu um crime. Vocês estão acusando alguém de cometer um crime. Porque se disseram que tem uma pessoa que assinou no meu lugar, essa pessoa cometeu um crime de falsidade. E essa pessoa tem que responder por isso. Então vamos ter que achar essa pessoa. Agora é a obrigação da casa achar essa pessoa. Até porque se você não achar, assim, abuso de autoridade sim. Vocês me condenaram a 30 dias? Qual o dispositivo? Qual o dispositivo de condenar a 30 dias? Não, não pode aceitar, não tem nada nos autos. Então eu estou abrindo mais uma vez a palavra aqui para os membros da comissão, para dizer o que levou a fazer essa postura, dizer que tem alguma coisa nos autos que pudesse desabonar. Está aberto, Jean, está aberto, Andréia, Josimar, está aberto. Está aberto.
Sérgio, posso falar?
Sim, rapaz.
Bom, eu quero dizer ao senhor o seguinte. Primeiro, você tem que acessar os autos para conhecer a realidade de todo o teor da votação existente, do voto individual de cada um. Eu tenho muita convicção do que eu fiz. Então, conheça o meu voto e eu respeito totalmente os demais pares com o seu entendimento. Agora, eu, né, tive um posicionamento. Então, eu quero que o senhor conheça os autos. O presidente Eli Rosa, eu protocolei ontem o meu voto. E ali, sim, eu fiz as considerações que eu entendo cabíveis de ordem processual, preliminar, e no tocante ao mérito, que eu, com a anuência do Eli Rosa, passarei, inclusive, para a imprensa, para que não paire nenhuma dúvida do que foi as minhas considerações. Porque ficou muito estrito ontem, como eu fiz um pedido ao Ministério Público. Então, primeiro, não é assim. Eu considerei que, superadas as preliminares e eventual saneamento feito, para dirimir conflito entre os laudos, poder-se-ia realizar um terceiro. E pus algumas hipóteses, indicando o perito em consciência entre as partes, ou por solicitação de indicação do Ministério Público. Não é o Ministério Público fazer nada, não, era apenas para, se fosse o caso, indicar até que 2, 3 nomes. E, ou fazer processo licitatório, que é moroso. Mas eu vou deixar o presidente do Conselho notificar a Vossa Senhoria do resultado. E o senhor vai conhecer do meu voto, no interior. Então, não coloque palavras sem conhecer totalmente o processo.
Importante sua palavra, sua fala, Jean, porque é isso mesmo que eu estou pedindo. Eu quero conhecer o relatório que não me passou. Olha o absurdo, você que está ouvindo. Eu fui, teve uma condenação de 30 dias, né, pelo que eu estou vendo aqui, numa matéria jornalística, e que isso aí, sem eu conhecer a sentença, sem eu conhecer o relatório, sem nem poder me defender. Eu estou pedindo, né, já pedi a cópia desse relatório, quero esse relatório o mais rápido possível, para que eu possa correr. Eu vou continuar, pessoal, só para você entender, durante a semana, durante a outra, eu vou continuar discorrendo sobre esse assunto e vou falar os procedimentos que foram acontecendo, porque como saiu numa matéria jornalística, e antes mesmo eu saber o teor, como é que eu vou falar sobre isso nesse momento, nesse sentido aqui? Só digo que continue, que a gente vai estar comentando e falando sobre a situação. Obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suendo. Solicito ao vice-presidente, vereador Jackson Charles, que possa sentar aqui, que eu vou usar a tribuna por até 10 minutos.
São 10 horas e 22 minutos, 10h22. Depois do vereador Suender, agora o vereador Domingos Paula, presidente, usa a tribuna.
Bom dia a você que acompanha a sessão da Câmara aqui atentamente, né? Aqui no plenário da Câmara. Você que nos ouve pela Rádio Manchester. Você que nos acompanha pela TV Câmara, pelo YouTube. Cumprimentar aqui o vereador Zé Fernandes. Enquanto eu subi na tribuna, eu já vi que o senhor ficou atento aqui àquilo que a gente vai falar aqui na tribuna. Eu quero... Confesso que eu não ia usar a tribuna hoje. Eu tinha até me inscrito por último ali, tá? Escrito ali que eu ia falar um outro assunto. Mas nós precisamos de trabalhar aqui na Câmara com a transparência e sempre olhando no olho da pessoa e falar a verdade. Eu tenho 3 mandatos aqui nessa casa de vereador. Nunca tive nenhuma dificuldade de subir na tribuna e falar sobre qualquer assunto, seja ele particular ou um assunto do vereador João da Luz, que é da política. Em relação ao caso do vereador Suender, quando chegou uma denúncia aqui na corredoria da casa, na corredoria e depois foi encaminhada à corredoria da casa, eu acho que as pessoas que acompanham o dia a dia da sessão lembram que nesse período eu estava como vice-presidente do Poder Legislativo e eu era aqui o corregedor dessa casa. E naquela oportunidade, Sociedade Anapolina, eu fiz as diligências cabíveis que tinha que fazer lá no gabinete da corregedoria. Chamei o vereador Suender, chamei os funcionários do vereador Suender, e ali a gente conversou e disse ao próprio vereador Suender, porque no seu gabinete ele tem um sistema de câmera. Se ele tinha, porventura, a imagem do dia do fato em relação aos requerimentos. Se tinha, não apresentou. Depois, usando a tribuna do plenário, na antiga câmara, lá embaixo ainda, eu disse que a coisa mais triste, vereador André, que eu acho, é ver o nome do Poder Legislativo ou de qualquer vereador sendo indagado na boca de uma pessoa ou de outra. E naquele momento, na tribuna, eu propus ao vereador Suender, e quem acompanha a sessão sabe disso, deu Domingos Paula de Souza pagar o grafotécnico do meu bolso para ele. Eu propus, aquele dia na tribuna, Domingos Paula de Souza, pagar um exame grafotécnico para o vereador Suender, para poder acabar com esse assunto lá atrás. O vereador Suender não quis.
Naquele momento, sequer o vereador Delcimar Fortunato, ele tinha essas informações que ele falou aí, que o Grafotec seria R$400, seria mil, seria dois, ou seria o preço. Eu propus pagar do meu bolso sem saber nem o preço. Porque naquela época eu estava com para poder acabar com esse assunto. O vereador fugiu, não quis. E aí esse processo, ele correu em ritmo normal aqui no Poder Legislativo, dando todo o direito de defesa ao vereador Soendra. Inclusive, o vereador Soendra chegou a protocolar um pedido à Justiça para poder paralisar esse processo, aonde foi negado ao vereador Soendra e o processo correu aqui na casa. Agora, o que me estranha em relação a esse fato do vereador Soendra, ele subir na tribuna ali e falar que foi condenado. Ninguém condenou o senhor, não. Acalma o seu coração, vereador Soendra. Acalma. O senhor está com o coração muito aflito. Quem condenou o senhor aqui? Qual vereador condenou o senhor aqui? Nenhum. O senhor sabe o que a Comissão de Ética fez? Ela fez um relatório aonde que teve uma sugestão de um vereador que o plenário da Câmara é soberano, está aí no regimento interno e foi definido, vai mandar para o Ministério Público. Se o Ministério Público lá fazer um parecer falando, ó, a competência aqui não é nossa, é do Poder Legislativo, aí o Poder Legislativo vai marcar o dia na sessão e vai votar. Aí você sabe o que vai acontecer? Esse plenário aqui vai poder dizer a Vossa Excelência se concorda com o parecer do vereador Eli Rosa ou não. O senhor tem no coração do senhor e tem dito várias vezes aí na rede social ou até mesmo aqui que tem uma armação em cima do senhor que quer caçar o senhor. O parecer não quer caçar o senhor, não. O parecer aplica uma penalidade aonde afasta o senhor por 30 dias, que não foi apreciado pelo plenário ainda. Então, assim, de forma bem afoita por parte de Vossa Excelência, o senhor acha que tem alguém que persegue o senhor aqui na casa, mas não tem. Todo tipo de defesa é dada a Vossa Excelência. Prova maior disso é o tempo que já vem esse processo. Aqui não tem ninguém que persegue ninguém, não, vereador. Portanto, até esse vereador que aqui está na tribuna agora, dirigindo diretamente a fala à Vossa Excelência, olhando no olho do senhor, e assim que terminar a minha fala aqui, minha fala ficou aqui independente, eu não tenho mágoa ali no coração, diferente do senhor. Ontem eu estava do lado de Vossa Excelência aí, o senhor vai ver, o senhor... Eu não tenho nada disso, não, eu não vou ver nada, vereador. O senhor sabe o quê? Eu trabalho dentro da legalidade. Prova maior disso, que eu tenho a coragem de pegar aqui na tribuna e falar para o senhor, lá atrás, eu disse ao senhor que para poder acabar com isso, às vezes eu não tinha disponibilidade financeira, eu poderia pagar o Grafotec para o senhor. Nem sabia que preço que é. Hoje o senhor trouxe o preço ali, ó, falando que era R$400, que era R$2.000, que é R$1.500. Eu não sabia que valor que é, mas eu poderia ter feito isso para o senhor lá atrás, igual eu subi aqui e falei que ia fazer. Igual um dia eu e o vereador Dr. Zé Fernandes aqui, ó, a gente fez uns adesivos para colocar lá no parque, na entrada da cidade, para poder avisar as pessoas de alguns perigos aqui. Então, assim, a minha fala aqui na tribuna, vereador, é primeiro, para mostrar que ninguém persegue, ninguém caçou o senhor, nem nada. Bebam a água, acalma o coração de Vossa Excelência. A gente está fazendo tudo dentro da legalidade. Se ontem o plenário tivesse rejeitado a sugestão de mandar para o Ministério Público, hoje estava na pauta aqui, ó, ia ser votado aqui. Mas como eu, como presidente de um poder, eu tenho que seguir um regimento, e o regimento fala que o plenário é soberano, e tudo que eu vou fazer aqui, enquanto eu estou ali sentado naquela mesa com o presidente, eu consulto esse plenário aqui, ó. Porque aqui tem pessoas que votaram em mim, inclusive o senhor foi candidato a presidente da casa e teve só o voto do senhor, mas tem uns outros aqui que votou em mim, então eu faço questão de consultar o plenário para poder demonstrar que a gente vive numa democracia e o plenário é soberano. Então, ninguém caçou Vossa Excelência. Conselho de Ética não optou por caçar a Vossa Excelência. Conselho de Ética tinha três opções. Manifestar contrário à denúncia que tinha feito a Vossa Excelência na casa, aplicar uma pena de 30 dias ou fazer a cassação. O parecer foi para que uma pena de 30 dias. Só que um membro do Conselho deu uma sugestão que o Ministério Público possa manifestar. E ele vai manifestar. E ao que manifestar, a gente vai trazer a decisão aqui no plenário da Câmara. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Na réplica. Presidente, é o seguinte, olha, primeiramente, falando do lado passado, realmente o senhor mentiu, né, quando disse que houve assinaturas falsas e tal. Falou que foi na época que eu estava doente, e utilizou a minha doença do Covid para mentir. Está lá nos autos, o senhor tinha que responder por isso, e possivelmente vai responder. O senhor mentiu, está lá nos autos, fez uma mentira, dizendo que as assinaturas se deram na época que eu estava doente, né, estava internado. Primeiramente, se fosse naquela época, mais um motivo, né? Eu, como que eu iria ordenar alguém assinar? Segundo, mostramos que não houve nenhuma assinatura naquele período, né? Inclusive, estamos entrando também com ação sobre isso. A outra coisa, o senhor falou que queria pagar, né, para fazer laudo e tal. Primeiro, não preciso, né, desse dinheiro, que nem sei de onde vem. Mas eu não preciso. O que aconteceu é que não tinha a documentação necessária. O senhor não me apresentou a documentação necessária para fazer o laudo, né, para fazer qualquer tipo de laudo nesse sentido. Pode continuar? Segundo, pode continuar, né? Vamos agora na questão do relatório, do próprio relatório que saiu. Houve, sim, segundo a reportagem, uma condenação. O que não aconteceu é porque um membro disse que queria uma outra situação, mas houve voto favorável. Eu não tenho parecer.
Obrigado,
eu não tenho.
Vereador, o seu minuto de réplica acabou.
Então, tá dizer, bom. Mas amanhã a gente fala mais sobre isso.
Certo, dizer às pessoas que nos acompanham, eu desafio o vereador Suender a apresentar o vídeo aonde fala que eu falei isso. Sabe por que eu desafio Vossa Excelência, vereador? Porque toda diligência dessa casa é gravada. Toda diligência dessa casa na corregedoria, ela é gravada. Eu desafio Vossa Excelência a apresentar esse vídeo, essa fala. E tem mais, vereador?
Está no parecer.
E tem mais, senhor. Vereador? Eu digo ao senhor, o senhor sabe de onde saiu o meu dinheiro? É daqui, do meu trabalho de vereador, que eu recebo para poder vir todo mês. Eu recebo, é o salário de vereador, aonde eu venho trabalhar todo mês aqui. E outra, eu chego 7:30 da manhã, aqui nessa casa de lei. Seguindo o grande expediente, convido o próximo orador, o vereador Eli Rota.
Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente. Bom dia também a todos que nos ouvem. Senhor presidente, esse momento é um momento que de repente eu pensei que pudesse ser um divisor de águas para que essa casa realmente trabalhasse e discutisse seus problemas com serenidade, com responsabilidade, com respeito à população de Anápolis. E eu vejo assim, quando eu assumi isso aqui, um dos meus primeiros dias aqui, doutor Fernandes, foi não entender por que se discutia tanto, por que se desentendiam tanto com o Suender. Usei essa tribuna pedindo os novos colegas que respeitassem a instituição, que é a Polícia Federal, uma instituição muito respeitada, que tivesse uma convivência harmônica, respeitosa, com o próprio representante dessa instituição nessa casa. Por que eu fiz isso? Porque antes mesmo de eu assumir isso aqui, eu vi o quanto todos os membros dessa casa, todos os vereadores, eram preocupados com... Vou falar aqui de repente até meio desgastante, talvez até meio fora da curva falar isso aqui, o colega Suender. Esses colegas seus, vereadores, quando você estava doente, todos eles debruçaram em cima da sua questão. Debruçaram em cima... Eu penso que se não fosse o Jackson Charles, o senhor não existia. Por que que eu digo isso? Nós sabemos que tem um medicamento que foi a salvação daqueles que tinham perfil enquanto entubados para tomar o medicamento e tinha uma janela para se tomar esse medicamento. Essa janela era de horas. Não vou entrar nesse método técnico, não sou médico, mas tem pessoas que estão me ouvindo e tem pessoas aqui no plenário que sabem do que eu estou falando. Todos eles viraram em forma de ação, se viraram em forma de atitude para tirar o senhor daquele quadro de morte. Por isso eu não entendia, porque o Suender foi motivo de desespero de todos esses vereadores para que ele não morresse, e hoje ele vem para cá conviver de forma hostil, desrespeitosa até. Eu quero dizer para o senhor que é muito estranho fazer movimentos na fala, usar a tribuna para confundir a sociedade, confundir a própria instituição, que é a Polícia Federal. De repente, a Polícia Federal pode entender que nós somos inimigos dela por ter a dificuldade de relacionar com o senhor nessa casa. Agora, o que eu quero dizer para o senhor, ninguém caçou o senhor. E, inclusive, eu fiquei meio assustado antes de ter vereador. Talvez seja por isso que o senhor está falando, que o vereador, o vizinho, cadeira do senhor aí, veio falar em cassação. Acho que ele não estava nem ouvindo o que estava sendo discutido. Então, a população na Bolina, a imprensa e todos que me ouvem, é muito fácil escrever, é muito fácil falar. Então, a minha posição foi pura e simplesmente como membro e presidente da comissão, colocar para que o plenário decida. E cabe ao senhor buscar os votos aqui nessas cadeiras. O meu posicionamento foi tão somente esse, que ninguém, muito menos eu, ter a motivação de perseguir alguém. O plenário é soberano, eu penso que o senhor tem condição total de, inclusive, descansar essa casa desse assunto pesado, antigo, prolixo, e que vamos trabalhar. O senhor consegue os votos, porque ninguém caçou o senhor, ninguém tem pretensão de caçar o senhor. Nós precisamos dar uma resposta para a sociedade, para a população, e o senhor pode buscar, então, os seus votos juntos ao plenário. Eu concedo a parte ao novo colega.
Obrigada. Eu tinha pedido uma parte ao vereador Suender, porque citou meu nome como membro do Conselho de Ética, e ele não teve tempo de me conceder. E agradeço ao senhor por me conceder. Queria me ater aqui uma fala técnica a respeito dos fatos, que é muito importante para que a gente não coloque a sociedade induzida a erro. Muitas vezes, a gente constrói questões interpretativas da forma que é mais favorável para a gente. Em todo o relatório, a conclusão não se fala de cassação. Segundo, o senhor tem falado que ontem o senhor falou e hoje o senhor falou repetidas vezes que o senhor não teve ciência do relatório. O senhor é formado em direito. Eu sou advogada e aqui nós temos muitos formados em direito. E a primeira coisa que a gente aprende na faculdade é que a legislação a qual nós estamos subordinados deve ser se atentada. E o senhor, que é uma pessoa extremamente inteligente, tem acompanhado esse processo, o senhor sabe que todo esse rito está regido por uma resolução. E essa resolução é a lei desse procedimento. E dentro dessa resolução se diz que, a partir de um relatório ao qual se imputa uma questão determinante ao senhor, a resolução se determina ao plenário. E o plenário vai se manifestar quanto a isso. Então, dizer que o senhor não teve conhecimento disso é dizer que o senhor não está acompanhando as regras da resolução. De outro modo, o senhor está habilitado nos autos, pode ser acompanhado, e o vereador Jean ontem trouxe uma contribuição na qual amplia o contraditório, amplia a ampla defesa, e o plenário, ao invés, por cuidado, por zelo, porque participar de uma comissão de ética não é um bônus para nenhum vereador, ao contrário. Olha a seriedade do nosso presidente de ponderar sobre as palavras dele, porque, na verdade, é um ônus para todos nós. Essa responsabilidade é muito séria e não tem ninguém brincando aqui. E não tem ninguém fazendo um complô contra o senhor, ao contrário. Então, no momento em que nós podemos possibilitar uma medida mais benéfica ao senhor, o plenário todo se manifestou para que a gente fosse zeloso ao ponto de fazer uma nova perícia, a qual eu acho completamente coerente, a qual o senhor poderia ter pedido, mas o vereador Jean, com seu zelo e compromisso com a legalidade, o fez, e todos nós aqui concordamos. Então, nós precisamos parar com o sociologismo e de jogar para a plateia, porque lá fora, realmente, é difícil de compreender as coisas, que, na resolução, o senhor não precisa ser intimado. A resolução é a lei desse procedimento, a qual foi aprovada também por esse parlamento. E se o senhor se candidatou e quis fazer parte desse parlamento, a gente precisa respeitar as leis que o regem. A gente precisa ter respeito com o legislativo. E a gente pode criticar qualquer procedimento. E eu acho justo, é do contraditório fazê-lo. Mas, querer falar que precisava ser notificado, ontem nós falamos dessa questão. Se o senhor não foi, e se o procedimento não precede dessa forma, poderia ter tomado conhecimento. Agora, na data de hoje, após ontem ter se falado sobre o procedimento, e falar que não foi notificado, é jogar para a plateia. E aí eu tenho certeza absoluta, e o falo olhando nos seus olhos, que o senhor não deve ter compromisso com politicagem. Ao contrário, o nosso compromisso, o compromisso que o senhor tem é com a população, o compromisso com a verdade e com a legalidade. E eu tenho certeza que esse novo laudo vai dirimir qualquer dúvida sobre isso. E aí sim, seguindo o procedimento dessa resolução, esse plenário pode avaliar. E eu tenho certeza que ninguém aqui tem o coração ansioso para fazê-lo, porque julgá-lo dessa forma é algo muito ruim para esse parlamento. É algo muito ruim a gente estar ocupando esse tempo com um assunto que deveria ser interno. Então, eu prezo para que a gente possa dirimir essa dúvida e encaminhar dessa forma. Desculpa, Edir, tomei um pouco do seu tempo, mas eu precisava fazê-lo. Muito obrigada, presidente.
Eu que agradeço a participação de Vossa Excelência. Eu queria só pedir que me desse mais um minuto aqui, porque eu tenho outro assunto. Na verdade, esse assunto, no meu entendimento, eu não ia falar dele. Mas eu entendi que uma comunicação silenciosa, assim, talvez fosse até, dizer assim, suasse para Vossa Excelência como um abuso, como desconsideração. Mas a população precisa estar atento, senhor presidente, a essa casa, que essa, na verdade, quero que até parabenizar pelo princípio de transparência e publicidade dessa casa, transmitindo essas sessões. Aí a minha preocupação é que os eleitores, muitas vezes sem conhecimento, votam em pessoas que não produzem aquilo que a sociedade precisa, que não entrega o que nós, como vereadores, precisamos entregar para essa população e carrega essa casa de discursos vazios, de discursos prolixos e indesejáveis e improdutivos. Nós precisamos qualificar nossas ações, qualificar nossas atitudes, dar celeridade nas coisas importantes e cortar aquelas que não valem nada, que não produzem nada para o avanço da nossa cidade. Senhor presidente, outro assunto que me trouxe aqui é dizer, primeiro, eu tenho que fazer um tratamento, eu estou com um problema aqui de um nervo ciático e E o meu médico, ele é de fora e eu preciso fazer umas aplicações. Vou ficar fora, amanhã não estarei na sessão, vou ficar fora por alguns dias fazer esse tratamento. Pedir licença a Vossa Senhoria e também a população de Anápolis por essa necessidade de saúde. Mas eu quero deixar aqui uma indicação que já está protocolizada para o governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Economia, que imponha, que implemente o refis do IPVA, senhor presidente. Nós estamos vendo o estado de Goiás inteiro de pessoas conduzindo seus próprios veículos sem condição de pagar IPVA. Então, no meu entendimento, é uma renúncia de receita para os cofres do Estado e também uma negação da dignidade humana daqueles que querem pagar e não conseguem pagar. Então, eu quero aqui já deixar o meu pedido para a Secretaria Estadual de Economia que faça o refis do IPVA no nosso estado de Goiás. Muitíssimo obrigado por me conceder um pouco mais a palavra aqui, senhor presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
A réplica. Tanto um quanto o outro, né? 2 minutos.
O senhor quer uma réplica na fala do vereador Eli?
Eli e da vereadora Andréia.
A réplica é 1 minuto só, não tem como faltar 2 minutos.
Pois é, mais um para ele e um para ela.
É, o senhor pediu, então, o senhor tinha que ter pedido o dela, o senhor não pediu.
Ah, acho que
tem 1 minuto de réplica.
Tá bom, acho que um minuto resolve isso, não tem problema não. Olha, você que está nos assistindo, balela o que foi falado. Balela o que foi falado. Não me caçaram porque nós derrubamos o laudo falso produzido. Um laudo de um perito condenado por negociar laudos falsos, contratado com valor superfaturado e trouxe um laudo totalmente fora de um contexto. E nós derrubamos ele, mostrando esse laudo falso. Então foi por isso que não foi cassado. Mas queriam dar resposta à sociedade. Precisavam dar resposta. Mas a resposta não é a resposta da justiça, senão a resposta politiqueira. Não queriam assumir o erro. Não queriam falar, olha, erramos. Olha, esse aqui o senhor ainda não deve nada não. E não deve mesmo. E fizeram um relatório que eu não sei, que você não sabe, que todo mundo desconhece, a não ser os membros da comissão. Eu não desconheço esse relatório. Então fizeram um relatório fazendo uma punição de 30 dias para dar um respaldo para a imprensa, para falar que o senhor ainda não deve, que o senhor ainda tinha razão. É só isso. Não tem mais. Em 1 minuto, estou resumindo o que aconteceu. Obrigado. Devolvo a palavra.
Vereador Suender, me permita me discordar da sua fala enquanto presidente. E eu gostaria que o senhor respeitasse os órgãos dessa casa, me perdoe. A comissão de ética dessa casa é presidida por um homem sério, que é o vereador Eli, que eu tenho o orgulho, inclusive, de tê-lo aqui nessa casa. Fui vereador com Eli por vários mandatos e eu nunca vi o vereador Eli tratar nenhum assunto com desrespeito nessa casa. Então eu gostaria que o senhor, ao contrário de estar atacando este ou aquele órgão, aquele colega, trabalhe nos votos dos seus colegas. E outra coisa, tudo que aconteceu, eu tenho inclusive, desde o princípio, né, quando passou por mim, zelei muito preocupadamente em pautar com a legalidade e tecnicamente. Já foi dito aqui que o senhor entrou na justiça tentando derrubar o processo e, infelizmente, o senhor perdeu. Se o senhor perdeu, então não houve balela. Não houve nada equivocado e nada errado. Então, talvez isso seja ruim, sim, para o ego do senhor, e eu compreendo. Eu não estou aqui fazendo juiz de valor do homem, Suender. Eu estou dizendo que eu acho que o senhor está perdendo tempo em atacar os colegas, quando o senhor poderia estar fazendo um trabalho de convencimento dos colegas, já que o senhor entende que a decisão é meramente política. Eu não penso assim, eu particularmente não penso assim, mas eu só pedi a fala para o senhor, pedir o senhor respeito aos colegas, principalmente aos órgãos dessa casa, porque eu particularmente tenho cobrado de todos, dentro da minha condição de corregedor, que seja tudo que seja feito, que seja feito pautado dentro da legalidade. Quando o senhor diz que foi balela, dá uma impressão que todo mundo aqui está fazendo as coisas sem nenhum princípio, sem nenhuma legalidade básica, o que não está acontecendo. Mas, de um outro modo, eu compreendo a colocação do senhor, mas acho que o senhor está perdendo tempo em atacar ao invés de poder estar conversando com os colegas, trocando ideia. Eu acho que aqui tudo é possível, vereador Suender, inclusive o diálogo.
independentemente da posição política que o senhor se encontra nessa casa.
A réplica?
Eu não vou dar réplica.
Mas por quê?
Não,
o senhor está contra o regime.
Senhora, eu queria respeito, eu estou presidindo a sessão, eu não vou dar réplica para o senhor.
Eu preciso de respeito.
Corta o microfone, do Suenda. Corta o microfone dele. Corta o microfone. Se o senhor falar, eu vou representar o senhor de novo. O senhor me respeita. O senhor me respeita. Tá? O presidente tem autonomia para dar ou não dar. Então eu estou dizendo que eu não vou dar a réplica para o senhor. Tá bom? Chega, a comunidade, a sociedade, já não aguenta mais essa discussão sem sentido dessa casa. Tá?
Com a fala, o vereador João da Luz, por 10 minutos. Obrigado, presidente Jackson Charles, cumprimentar todos os vereadores, as pessoas presentes aqui no plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. Uma alegria falar com vocês. Acho que o momento é de conquista, né? Eu acho que o plenário é soberano. Em breve o Ministério Público vai decidir, né? Por fazer um novo laudo. Eu acho que o vereador precisa conquistar o plenário, né? Conquistar os votos dentro do plenário. Vereador Suenda. Eu queria, primeiramente, parabenizar. Nós temos que reconhecer, agradecer quando a coisa sai de forma positiva. Parabenizar o prefeito Roberto Naves por entregar a reforma e a revitalização da Praça da Bíblia. Essa reforma, essa revitalização foi uma luta de vários vereadores, inclusive o vereador Suender, que hoje é secretário, o vereador Delcimar, o Fred Cacheta, o Ederson, né? O Ederson, o Márcio Cândido, nosso vice-prefeito. Nós fomos a Goiânia encontrar com o senador Luiz do Carmo, buscar emenda para poder fazer aquela revitalização, e o prefeito entendeu a necessidade de revitalizar. E em nome do nosso pastor José Claudimundo, nós queremos agradecer o prefeito Roberto Naves e agradecer todos os vereadores pelo empenho em buscar os recursos para poder entregar aquela Praça da Bíblia. Ontem ela foi inaugurada, eu não pude estar presente, mas nós reconhecemos esse ato político como na forma de agradecimento. Quero agradecer também o governador Caiado por aprovar esse aplicativo Mulher Segura. Nós estamos no Agosto Lilás, né? Nós temos sim que todas as ações, todos os atos em defesa da mulher, nós temos que enaltecer e parabenizar. Nós somos contra a violência da mulher. Inclusive a tese da legítima defesa da honra, né, que foi considerada inconstitucional pelos legisladores da toga, pelo STF. Tem algumas ações que são positivas e nós temos que parabenizar. Quero também comemorar aqui o aniversário da Lei Maria da Penha, né? Completou ontem 17 anos. Então nós temos sim que enaltecer essas ações que são positivas, extremamente positivas. Mas o que me traz hoje aqui nessa tribuna é um clamor, certo? É um pedido de socorro dos não atendidos na saúde pública de Anápolis. Primeiro eu quero parabenizar aquelas pessoas que são atendidas, são muitas que conseguem resolver problemas na área da saúde, são muitas que são atendidas, cirurgias, são exames que são realizados, mas nós precisamos atentar e eu quero pedir o apoio de todos os vereadores que são ligados à saúde. Eu sou membro da Comissão de Saúde e eu não posso furtar de participar dessa discussão. Inclusive, eu recebi uma crítica duríssima nas redes sociais de que eu sou um dos vereadores que aprovo tudo para o prefeito Roberto Naves. Aprovo o orçamento, aprovo o recurso. Eu fui muito criticado e que não estou fazendo nada pela saúde da cidade de Anápolis. Eu fui criticado por isso. Isso me mexeu com o meu emocional. E por isso que eu estou trazendo essa discussão aqui para a Câmara de Vereadores. Nós, os vereadores, somos responsáveis de aprovar o orçamento para o prefeito para dar condições dele gerir, dele fazer gestão. A responsabilidade de fazer uma boa gestão é dele. Nós não podemos é o quê? É votar contra e engessar e não deixar ele governar.
Boa parte,
nós precisamos de permitir ele essa governança, de fazer uma gestão. Então, por isso que eu voto a favor dos projetos do prefeito, principalmente no que diz respeito ao orçamento. Agora, eu ser criticado porque eu aprovo os projetos do prefeito é inadmissível. Nós não podemos engessar o gestor. Nós temos que dar condições de trabalho para ele. A responsabilidade de fazer os recursos chegar na ponta é dele. Aí nós, nosso papel é cobrar quando não está chegando. Então, por isso que eu estou trazendo aqui ó, esse requerimento. Inclusive, parabenizei a nomeação da nossa secretária de saúde, a Eline Rosa. Inclusive, falei do desafio que ela estaria enfrentando, né? E nós estamos trazendo aqui hoje, eu quero pedir o apoio de todos os vereadores ligados à saúde, principalmente aqueles que defendem uma saúde pública de qualidade e gratuita. Vou usar o discurso do nosso nobre vereador Marcos, né? Que nós também defendemos educação pública, gratuita e de qualidade. Parabenizar o Marcos pela fala, viu, Marcos? Qual que é a emenda? Qual que é o requerimento que nós estamos apresentando aqui? Nós estamos solicitando do nosso chefe de executivo e da nossa secretária de saúde um mutirão para a realização dos exames represados, consultas especializadas, cirurgias eletivas, que estão represados. E nós tivemos a cautela, nós tivemos a preocupação de buscar, porque hoje a administração pública ela é transparente. Nós temos um artigo 37 que reza pela, é constitucional isso, reza pela transparência e pela publicidade de todos os atos públicos. Nós tivemos a preocupação de buscar na fonte a quantidade do represamento de determinadas necessidades na área da saúde. Eu quero ler para vocês aqui. Oftalmologia, 2.125 pessoas na fila. Cardiologia, 888 pessoas na fila. Ultrassonografia, 18.564 pessoas na fila. Ressonância magnética, 1.886 pessoas na fila. Dermatologia oncológica, 52 pessoas na fila. Exames endoscópicos, colonoscopias e endoscopias, 2.408 pessoas na fila. Reabilitação intelectual, 946 pessoas, crianças. Então, são números significativos, que eu acho que nós temos que dar uma atenção para esses números e nós atacarmos na forma de mutirão. Nós precisamos de dar essa resposta para a população da cidade de Anápolis, no sentido de solucionar esses problemas da saúde. Hoje, a saúde, nós temos pessoas que são atendidas, e aquelas que são atendidas bem, elas fazem o quê? Elogio. Mas nós temos algumas pessoas que não estão sendo atendidas, e elas fazem o quê? Críticas. Então, nós precisamos dessa atenção na saúde, porque nós queremos que o grau de satisfação na saúde, ele melhore, certo? Eu não diria que a nota é uma nota... No grau de satisfação, uma nota ruim, certo? Mas nós podemos melhorar essa nota atacando a saúde na forma de mutirão para resolver definitivamente esses problemas aqui que estão represados. Essas são algumas palavras que nós estamos dando como resposta. Vereador Eli Rosa, por gentileza.
Parabéns pela sua fala. É de extrema importância que nós entendamos. Anápolis responde pela 1.200.000 vidas, 1.2 milhão de vidas que vêm buscar seus socorros da saúde aqui. É de extremíssima importância o seu discurso. É um papel que nós precisamos desenvolver nessa casa, ao invés de gastar o nosso tempo em pautas vazias. Agora eu entendo que essa casa precisa manifestar, o vereador João da Luz. Nós sabemos que para dar solução, não total, mas pelo menos dar uma resposta digna para a população, o dinheiro tem que ser novo. O governo federal precisa tomar pé da situação, o governo estadual e não tão somente o governo municipal. Muitas vezes a gente vai unilateralmente ao prefeito, que ele é responsável, sim. Agora, é preciso que essa casa se manifeste, fortalecendo o próprio executivo no sentido de buscar dinheiro novo para resolver esse problema. Porque os mutirões, eles resolvem sazonalmente, eles não vão resolver definitivamente. E é vexatório, é vergonhoso, por exemplo, quando a gente fala de alguns exames de ultrassom, por exemplo, pagar R$14. Qual o médico que vai fazer ultrassom por R$14? Até quando o prefeito vai suplementar essas tabelas para que resolva esse problema? Então, essa casa precisa manifestar no sentido de buscar dinheiro novo do governo federal, do governo estadual, para resolver esse problema mais a contento. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Reamildo Pinto.
São 11 horas e 2 minutos. 11:02, vereador Reamildo Espíndola usa agora o grande expediente.
Bom dia, senhores e senhores, cumprimentar aqui, presente agora, querido vereador Jackson, cumprimentando a todos da mesa, cumprimentar aqui também, vereador João Feitosa, cumprimentando a todos os novos vereadores. Comunicação, quero cumprimentar aqui Lucivan Machado, cumprimentando a todos os comunicadores, você que nos acompanha através da Rádio Manchester, canal TV Câmara no YouTube, e onde quer que chegue aí a transmissão das sessões aqui da Câmara Municipal de Anápolis. Bom, tem um projeto nosso hoje, está na primeira votação, que é o projeto do Dia Municipal da Ecoterapia. A ecoterapia é uma terapia assistida por cavalos, é um método terapêutico que utiliza o cavalo por meio de abordagem interdisciplinar nas áreas da saúde, educação e equitação, buscando aí desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiências. Bom, eu quero aqui poder contar com os nobres pares para que projeto de andamento nas comissões, aliás, esse projeto de andamento para a segunda votação, e que possamos ter um dia voltado e parabenizar aqui também o trabalho da ADME, Associação de Deficiências Múltiplas e Ecoterapia, que tem desenvolvido um grande trabalho na cidade de Anápolis para as pessoas com deficiências que necessitam dessa terapia. Destacar também aqui o dia 19 de agosto, que é o dia do historiador, e protocolamos, já está tramitando as comissões, o projeto para que também Anápolis tenha o Dia do Historiador Municipal. Já quero cumprimentar aqui e pedir aqui o entendimento dos novos pares para uma moção de aplausos que vai acontecer nessa casa para os historiadores do nosso município. Destacando aqui o nome do Jairo Alves, que é historiador e também gestor público, que está presente aqui no plenário. Também quero destacar aqui o nome de Júlia Bueno, coordenadora do curso de História da UEG, Tobias, coordenador da Faculdade Católica, José Fábio e Jean Magalhães. Jean Magalhães é um polonês, nascido 19 de agosto de 1935, que veio pós a Segunda Guerra Mundial, em 1948, para as Américas. E ele veio para a ponta da linha de ferro, que foi a cidade de Anápolis. Aos 13 anos, chegou nessa cidade e trabalhou alguns anos e até como marceneiro e outras atividades. Mas destacou o seu trabalho como historiador. Jean Magalhães, que também leva o nome de um instituto em Anápolis, ali na Casa JK, trazendo todo acervo histórico e também destacando a história em específico do nosso município. Então, chama aí a atenção de todos os novos pares para que nós possamos juntos caminhar e trazer destaque para os historiadores do nosso município. Falando em história, vereador João Feitosa, nós não poderíamos também destacar um projeto que já está tramitando nas comissões para que seja aglutinado na Praça da Bíblia, foi revitalizado, aproveitando para parabenizar aqui o nosso prefeito, que tem feito um bom trabalho aí. E quanto a essa promessa que aconteceu, eu lembro como se fosse hoje, no dia 6 de junho de 2021, ali no Congresso CONUFAD, o Congresso da União das Assembleias de Deus, da União Feminina, na Praça das Matrizes. E o prefeito fez uma promessa para todo o público ali dizendo que ia revitalizar a praça. De fato, aconteceu. E já nós tínhamos feito um indicativo e agora, com orientação sobre o presidente Jackson, nós encaminhamos um projeto de lei. E esse projeto de lei vem destacar para que seja aglutinado Praça da Bíblia, Pastor Antônio Alves Carneiro. Um homem visionário, além do seu tempo, construiu ali, né, a grande matriz da Assembleia de Deus, que é um portal que traz destaques internacionais. E que, além de pastor, também pôde representar a comunidade napolina em uma das cadeiras. E quando a gente olha ali na galeria dos presidentes dessa Casa de Lei, ele também foi presidente dessa Câmara, né, a Casa do Poder Legislativo em Anápolis. No ano de 1969, 70 e 71, foi presidente dessa Casa de Lei. E como ficou bonita aquela praça ontem, né, vereador João Feitosa? Que coisa mais linda, né, ver ali, né, as pessoas com alegria, né, podendo participar do entretenimento, também a Academia Terceira Idade. E eu quero aqui chamar a atenção dos nossos pares, para que nós possamos destacar, né, esse nobre, já que dorme nos braços do senhor, pastor Antônio Alves Carneiro, né, como também uma figura pública que destacou vários serviços para o nosso município e que ainda não tem nem um edifício, um logradouro, uma rua ou uma praça que tem o nome dele.
Uma parte, manda. Quero, primeiramente, parabenizar o prefeito Roberto Naves, que não tem medido esforço para levar dignidade às pessoas, aos templos, né? Como aconteceu dele ter um projeto de lei dando incentivo, né, aos templos. Muitos foram contrários, né? Mas sempre existe sim os lobos, né? Os cordeiros em forma de lobos, que pode até às vezes passar debaixo de um arame, aí quando passa, aí fica a massa, aí ele quer voltar para trás e acaba que as pessoas realmente veem o que ele estava querendo. Mas parabéns ao prefeito Roberto Naves, parabéns à primeira dama e deputada Viviane Naves, ao secretário Ederson Lopes, e em especial ao José Clarimundo, que foi um verdadeiro ecumênico ali no discurso dele, certo? E ele bem disse que ali a Praça da Bíblia, e eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo projeto, pode contar com o meu voto, ali a Praça da Bíblia, onde vai crente, onde vai evangélico, onde vai católico, onde vai todos os tipos de dominação religiosa, ali para estar ali, que é ali a Praça da Bíblia, onde é o livro sagrado. Então, ficou muito bonita, né, Vossa Excelência estava lá com o pastor também, né, os demais pastores, e o prefeito realmente mostrou a sinceridade através da fala dele também, como toda vida fez, e a gente fica satisfeito de poder participar desse momento, não só de reinauguração, de revitalização de praça, mas no que está acontecendo na cidade de Anápolis, no canteiro de obras que está na nossa cidade, em pavimentação em todos os asfaltos. Então, parabéns a Vossa Excelência, a sua fala, e devolvo a palavra.
Bom, de fato, né, em uma homilia exaltadora, o pastor José Clarimundo pôde esclarecer ali a Bíblia Sagrada. Em uma homilia também calorosa, o prefeito pôde ali, né, exclamar que em tempos difíceis e dificuldades na sua vida, ele pôde buscar orientação na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro no qual tem destacado e é o mais lido no mundo inteiro. É por aproximadamente 1.600 anos em construção, 40 autores, a Bíblia Sagrada é o livro impresso a partir de Gutenberg, o livro que é mais lido. Ou seja, a Bíblia Sagrada, por diversas religiões, como o Espiritismo, como os judeus convertidos, como os católicos, como os evangélicos, enfim, como os cristãos, é um livro que tem sido a bússola orientadora. Por isso, mais uma vez, de fato, quero aqui parabenizar ao executivo e a todos que envolveu na revitalização da praça. Estava ali o nosso presidente ontem destacando ali e fez uma fala muito importante do Poder Legislativo nessa contribuição da revitalização da Praça da Bíblia. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado,
vereador Hamilton. Na sequência, o último orador do grande expediente, vereador Jackson Chaves.
São 11 horas e 11 minutos. 11 e 11, vereador Jackson, vice-presidente da Câmara, usa agora a palavra do grande expediente.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula, senhoras e senhoras vereadores e vereadoras presentes nesta sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, nosso diretoria de comunicações, pelos bons trabalhos desenvolvidos na realização da sessão, a imprensa que se faz presente e todos que estão aqui nos assistindo no plenário, população anapolina como um todo. Quero aqui falar sobre algumas falas de alguns vereadores e eu quero começar aqui pela fala do vereador Lisier, onde o vereador Lisier apresentou uma propositura ou uma sugestão para o Executivo Municipal da implantação de um arquivo geral, se muito bem entendi. É isso mesmo, né, vereador? O vereador Lisier também fez uma menção a uma proposta do vereador Jackson. E aí eu quero dizer, vereador Lisier, que se eu não conseguir implementar isso agora, jamais eu vou conseguir implementar. E aí, por esse motivo, eu quero aqui pedir a atenção do vereador Domingos, na condição de vice-presidente dessa casa, eu e ele presidente, e parceiros que somos. Queria chamar a atenção do vereador Domingos, que na medida que as coisas vão acontecendo, e você as propostas chegando nessa casa, e o senhor trouxe uma proposta semelhante ao que eu apresentei, eu quero mais uma vez aqui aproveitar, vou dizer, e trazer à baia o projeto decreto legislativo de minha autoria de 2015. Nós estamos em 2000, o senhor era o presidente. É isso? Quero te pedir ao vereador Domingos, onde nós aprovamos essa casa em 2015, um projeto que faz a compilação, consolidação e o versionamento da legislação no município de Anápolis. Que é mais ou menos uma ideia dentro daquilo que o vereador Lisier mencionou. A importância de colocar para a sociedade facilidades para o desenvolver das suas ações, principalmente o Poder Judiciário, de forma muito especial e particular e peculiar, dos vereadores do exercício do mandato, vereador Delcimar. A compilação, o versionamento e a legislação e a consolidação das leis, vereador Delcimar, vai, sabe o quê? Eliminar um questionamento apresentado ali agora pelo vereador Hamilton, onde o vereador Hamilton me procurou alguns dias com a propositura para fazer uma pequena alteração na lei, ou seja, denominando, dando nome à Praça da Bíblia. Ocorre que os anais não apresentaram para o vereador que a Praça da Bíblia havia sido dado nome por um ex-vereador dessa casa, que por coincidência é o mesmo complemento de nome que o vereador quer dar à Praça da Bíblia. Se a compilação e o versionamento estivessem 100%, vereador, o senhor teria visto isso no primeiro momento da lei. É para isso que é a compilação. É para facilitar a vida do vereador. É para facilitar a vida do jurista, do advogado, do Poder Judiciário, até na avaliação de uma propositura lá no Poder Judiciário. Muitas das vezes, vereador Suender, os juízes tomam a decisão em cima de uma lei porque ele não sabe, não tem como saber, se não existe uma outra lei que supera aquela decisão dele. É de fundamental importância esse projeto que nós apresentamos. Até hoje eu não tive êxito. Até hoje, e aí eu não vou desanimar os vereadores mais jovens na casa, mas esse projeto foi aprovado em 2015, vereador Desmar. Até hoje,
ele não foi colocado em prática. Mas eu tenho lutado aqui. Eu tenho buscado. E agora, vereador Domingos, eu quero fazer um clamor ao senhor na condição de presidente, meu amigo pessoal, no reconhecimento da importância dessa lei, para que nós possamos pedir à diretoria legislativa e à procuradoria para viabilizar a possibilidade de nós estarmos colocando em prática esse projeto legislativo que compila, consolida e versiona as leis municipais no município de Anápolis. Vereador Fred.
Tiago, te parabenizar e pedir também ao Domingos, né, que esse projeto, que a Câmara faça, que esse projeto funcione. Eu estou passando por esse mesmo problema agora. Vou dar uma homenagem ao Dia do Maçom, que é o mérito maçom Luiz Caiado de Godói, de 2012, uma lei da ex-vereadora Miriam Garcia. E a casa não sabe os homenageados que já receberam. E as lojas maçônicas não sabem se a pessoa que ela vai indicar já recebeu. Então, nós temos com essa divergência. Então, eu gostaria que me fortalecer ao seu coro, conte comigo para que essa lei se faça valer. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Fred Godói. Mas é muito importante que nós coloquemos em prática essa lei para melhorar a vida de todos nós, vereadores e da população anapolina. Na verdade, esse projeto ele vai funcionar mais ou menos como um vade-mecum municipal. Hoje nós temos o vade-mecum nacional, que consolida as leis federais. E o vade-mecum municipal, que seria o nome fictício para essa lei, ela vai consolidar todas as leis municipais existentes, alteradas, compiladas em um só documento e, principalmente, online para toda a população napolina. O vereador Marcos trouxe na pauta um assunto muito interessante. E eu quero aqui, vereador Marcos, na condição de líder do Executivo, responder a sua colocação, que eu acredito que o senhor, de alguma forma, o senhor solicitou aqui uma provocação de uma posição no que diz respeito ao déficit de professores na rede pública municipal. E é verdade, o senhor está coberto de razão. Claro que isso tem um motivo. E um dos motivos é a ampliação da rede, com certeza, e as aposentadorias, com certeza, acontece o déficit na rede. Mas, só para informação, o Poder Executivo já fez o chamamento de mais 25 professores, que ainda não vai ser o suficiente, vamos dizer assim, para suprir o déficit, mas já fez o chamamento de 25 professores e que está em processo de documental, preparando a sua documentação para assumir ou não as funções de professor no município, que com certeza irá reduzir ou quem sabe, diminuir esse déficit existente na rede pública municipal, não só nas especialidades de cada professor, mas também nos CMEs, que estão realmente faltando profissionais, mas que o município está tomando as providências cabíveis. E aí eu quero também dizer da importância da lei que nós aprovamos aqui, que é a flexibilização do orçamento, exatamente para isso, para que em um momento de necessidade o orçamento possa ser flexibilizado para a Secretaria de Educação, que possa ter orçamento para poder chamar também os profissionais que necessitam suprir a carga da rede pública municipal. Tudo o que acontece na Casa Legislativa, ela tem um porquê, ela tem um sentido, né? Mas nós estaremos atentos. Eu quero aqui agradecê-lo da sua preocupação, que sempre foi muito zeloso com a educação no município de Anápolis. Eu também tenho um carinho muito forte com a educação, mas reconheço o seu valor, a sua importância e a sua luta na defesa de uma educação ainda melhor para a cidade de Anápolis. Mas que as tratativas e as providências estão sendo tomadas. O vereador João da Luz trouxe também um assunto importante nessa tribuna, que é as agilidades nas cirurgias e nos atendimentos médicos da nossa cidade. Que nós temos... Pois não, vereador?
Obrigado pela parte, que se diz que providência está sendo tomada sobre o assunto que o professor Marcos falou, e é um assunto que recorrentemente eu também tenho recebido. E aí, se estão sendo tomadas, podia deixar mais público ou ter uma comunicação melhor, porque quem está querendo escutar, mais interessado lá na ponta, não está recebendo essa mensagem.
Tá bom, beleza. Mas assim, nós estamos tornando ela pública aqui agora, precisa de reforçar mais, e o chamamento também é público. Ele é divulgado no Diário Oficial do Município. Isso já foi feito, já está acontecendo. Agora, é importante, como o senhor disse, que levar isso, mostrando as ações do Executivo. E a gente tem que reconhecer aqui que nem todas as ações do Executivo, elas têm aquela preocupação de ficar mostrando para a sociedade aquilo que está sendo feito. Então, vamos reconhecer aqui a humildade do Executivo de não estar divulgando isso nas redes sociais e nas comunicações, mas fazendo o papel de casa, que é cumprindo com a sua obrigação e resolvendo um problema pontual, que é o déficit de professores na rede pública. Para finalizar, presidente, o vereador João trouxe aqui um assunto no que diz respeito, e eu concordo, vereador João, nós precisamos sim, aliás, é bom que se saiba que nós temos dois médicos, separar o joio do trigo. Eu tenho dito isso aqui várias vezes, fiz uma reunião aqui com o sistema de regulação do estado de Goiás. Infelizmente, eu não tive a presença de muitos vereadores aqui naquela noite, naquele dia, que poderia estar ajudando agora nessas conclusões, vereadores. A saúde é dividida de alta complexidade e baixa complexidade. Onde a baixa complexidade é competência do município e a alta complexidade é do Estado e da Federação. Alguns tratamentos, por exemplo, como cirurgias cardíacas, elas é de competência de alta complexidade. Mas não exime o município da responsabilidade que está buscando a solução. Isso eu concordo. Mas mais do que isso, senhoras e senhores vereadores, nós estamos aí às portas de uma eleição municipal. Eu penso, e é o meu pensamento, que nós temos que começar a cobrar dos planos de ações de governo uma atenção especial para a saúde dos novos governantes. Cobrar do governo que chegou lá no governo federal, e aí eu tenho cobrar ações efetivas para resolver o problema de redução de filas e de melhoria na tabela SUS, vereador Eli. Essa é minha bandeira. E nós temos que fazer um coro falando a mesma coisa. É primordial que o SUS faça um ajuste nas suas tabelas SUS. É primordial para que os municípios não fiquem sem condições de atender as demandas. Este é o problema maior. Então vamos ao cerne do problema para que nós podemos ter êxito. Eram essas minhas considerações, vereador João. Muito obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador e vice-presidente da casa, Jackson Chaves. Eu vou solicitar que faça um orçamento desse, a gente dar conta de implantar o sistema. Se porventura a Câmara tiver disponibilidade ou recurso para que a gente possa fazer essa implantação do sistema, é que a gente quer sempre modernizar o poder legislativo para que todo mundo tenha acesso à lei nessa casa. Encerro o grande expediente e solicito ao vereador Federico Godoy que faça a verificação de quórum para a gente poder abrir a ordem do dia.
Vereador Américo, Eli Rosa, Josimar, João da Luz, Andréia, Celiane, Cristian, Dr. Zé Fernandes, Marcos Carvalho, Suender, Hélio, Edmilson, Luiz Vier, João Feitosa, Thaís, Luzimar, vereador Jackson, vereadora Cleide, Frederico Adói, Bruno de Paulo. Fora o suspense, presidente.
Estou vendo qual suspense, a bordo do dia solicita a nossa terceira secretária, a vereadora Cleide, lá e coloca o projeto em segunda votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 96/2023, vereadora Cleide Lari, dispõe sobre a política municipal de empoderamento da mulher no âmbito do município de Anápolis.
Projeto 096/2023, a vereadora Cleide Lari está em votação. Em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Peço a nossa terceira secretária que possa colocar o projeto em primeira votação.
Em primeira votação, projeto de lei complementar 055-2023, vereadores de José Borges, autoriza o Poder Executivo para que seja criado o Fundo Municipal contra a Fome em nosso município e dá outras providências. Constituição, Justiça com emenda, Assistência Social, Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto 055/2023, o vereador Izê está em discussão.
Está discutindo.
Discutindo ao autor.
É, só para esclarecer, todos sabem, né, o fundo, os fundos municipais, eles vêm, e esse especificamente, vêm para consolidar todas as receitas que eventualmente tenhamos para essa finalidade. São subsídios que podem vir de empresas, subvenções que podem vir de empresa e de instituições. Né? Podem instituições que a gente diz assim, Ministério do Trabalho, muitas vezes, pode direcionar verbas para essa finalidade. E verbas específicas também. Então é uma forma de organizar todos os recursos que vêm para essa finalidade, para esse serviço social, num fundo específico e que ele possa ser utilizado de forma mais direcionada especificamente para essa finalidade, porque muitas vezes as verbas vêm para essa finalidade e são usadas em outras instituições, para outro sentido. Então, basicamente, o fundo municipal vem para essa finalidade, de consolidar tudo digamos, numa conta só e que ela possa ser utilizada da melhor maneira possível.
O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Esse projeto tem uma emenda. Vamos passar a emenda agora.
Ao artigo 1º, parágrafo 1, projeto de lei complementar, número 55, de 15 de março de 2023, seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Fundo Municipal de Combate à Fome com o objetivo de viabilizar a produção do município de Anápolis, o acesso de níveis dignos de subsistência, nutrição e segurança alimentar. Parágrafo único. Os recursos do Fundo Municipal de Combate à Fome devem ser aplicados única e exclusivamente em programas e ações de garantia e nutrição e a segurança alimentar, dirigidos para melhoria de qualidade de vida, incluindo ações de proteção à criança e ao adolescente e ações de incentivo à agricultura familiar. Emenda supressiva. Suprimem-se os parágrafos 1º e 2º do artigo 2º do projeto de lei complementar número 55/2023, passando o artigo 2º referido projeto de lei complementar ter a seguinte redação. Compõe o Fundo Municipal de Combate à Fome. Inciso 1, dotações orçamentárias específicas, inciso 2, dotações, auxílios, subvenções e legados de qualquer natureza de pessoas físicas ou jurídicas do país ou do exterior. Inciso 3º, outras receitas a serem definidas em regulamento, parágrafo 1º suprimido, parágrafo 2º suprimido. Dessa forma, nosso voto é favorável ao projeto da Lei Complementar nº 55/17 de março de 2023, na forma da emenda modificativa e supressiva.
A emenda está em discussão. A emenda está em votação. Os contrários se manifestam. Emenda aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à nossa terceira secretária.
Projeto de lei ordinária número 113/2023, vereador professor Marcos Carvalho. Declara patrimônio cultural e material do município de Anápolis e cultura do hip hop, com todas as suas manifestações artísticas e da outras providências. Constituição, Justiça, Educação, Cultura, Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto 113/2023, do vereador professor Marcos, está em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à nossa terceira secretária.
Projeto de lei ordinária 114/2023, vereador Reamilton Espíndola, institui o Dia Municipal da Ecoterapia em Anápolis. Constituição, Justiça, Saúde, Saneamento, Educação, Cultura, Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto 114/2006, vereador Ramiro, está em discussão. Discutindo o autor.
Bom, apresentei na minha fala o assunto de destaque sobre o Dia Municipal de Ecoterapia, tendo em vista que a ecoterapia é uma terapia feita a cavalo, equitação, que vem trazer aí desenvolvimento às pessoas que há necessidade desse suporte, em especial pessoas com deficiências, dentre elas que tem algum déficit no neurodesenvolvimento. Então, é um projeto de relevância para que venha destacar os trabalhos das associações ou grupos que fazem ecoterapia no nosso município.
O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra à nossa terceira secretária para poder fazer a leitura de moções, indicação e requerimento.
Moções de aplauso, número 50. Moções de aplausos para o 40º aniversário da Missão Vida Fundada em agosto de 1983 na cidade de Anápolis, Geórgia, que tem como objetivo maior oferecer a pessoas em situação de rua ou de risco social oportunidade de reinteração social firmada nos princípios cristãos e de dignidade humana. Vereador Lisieiro José Borges. Vereador João da Luz. Indicação, número 192, de 25 de julho de 2023. Indica a reforma e melhoria da Escola Municipal Maria Elizabeth Carmelo Lisboa, realizada ao Conjunto Habitacional Filósofo Machado Carmelo, na cidade de Anápolis, Goiás. Moção de número 53. Indicação de número 197, vereador Delcimar Fortunato. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito de Anápolis, à Secretaria Municipal de Obras de Anápolis, solicitando que seja realizada a pavimentação asfáltica da rua Morena Ladeira de Melo, residencial Arco-Íris, para conclusão das ruas adjacentes Anápolis, Goiás. Policial Federal Suender. Indicação de número 126. Indicação ao chefe do Poder Executivo para a revitalização completa do campo de futebol localizado entre as ruas 4 e 3 no setor industrial Munir Calixto, nesta cidade. Indicação de número 127. Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para ampliação estrutural e equipes do posto de saúde no bairro Calixtolândia, nesta cidade. Indicação de número 128. Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um parque linear com pista de caminhada e academia ao ar livre ao lado da Rua 1, Residencial do Cerrado. Indicação 129. Indicação ao chefe do Executivo Municipal para a construção de uma praça com pista de caminhada e academia ao ar livre entre as ruas 3 e 4, Residencial Nova Aliança, nessa cidade. Indicação de número 130. Policial Federal Suendo, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que seja viabilizado a construção de praça com academia ao ar livre no centro esportivo no espaço entre as ruas Dom Nabirra, Miguel Abraão e Dona Menira no residencial Alfredo Abraão. Vereadora Andréa Rezende, requerimento de 2.727. Requer encaminhamento de ofício à diretoria de Saneago. Solicitação em caráter de urgência que seja realizado tapa-buracos na rua Alexandre Batista, de frente ao lote 9, quadra 2, Vila Santa Maria de Nazaré, próximo ao Campo Barro Preto, Anápolis, Goiás. Requerimento de número 2.728. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado tapa-buraco na rua A, esquina com a Avenida Federal, quadra 6, lote 1, bairro Nossa Senhora Aparecida, Anápolis. Requerimento 2.729. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado roçagem e limpeza na praça de frente ao endereço da rua Gonçalves Pereira, quadra 16, lote 26, setor sul, primeira etapa. Requerimento de 2.730. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência a troca de lâmpadas com o número dos postes citados abaixo, Rua da Glória, Setor Central, Anápolis, Goiás. Requerimento da vereadora Cleide Lari, 3.803. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência o serviço de limpeza e retirada de entulho na calçada localizada na esquina Avenida D com Avenida 21, quadra 51, lote 9, JK, Nova Capital. Requerimentos, vereador Delcimar Fortunato. Requerimento 3.571. Requer encaminhamento nos... Requer encaminhamento à Diretoria de Praças, Parques e Jardins, solicitando a poda de árvores na Praça Oscar Mioto, Rua Guimarães Natal, bairro Maracanã, Anápolis, Goiás. Requerimento de 3.582. Requerimento encaminhado à Diretoria de Serviços Urbanos, solicitando a troca de todas as lâmpadas da Praça Oscar Mioto, Rua Guimarães Natal, bairro Maracanã, Anápolis, Goiás. Requerimento de número 3.653. Requer encaminhamento à Diretoria de Serviços Urbanos de Anápolis, solicitando patrulhamento à estrada de sentido a Leopoldo de Bulhões, próximo ao bairro Vila São Vicente, Chácara 6, Fazenda Retiro de bairro, setor de Chácaras. Requerimento de 3.691. Requer encaminhamento urgente nos termos do artigo 136, inciso 1 do Regimento Interno, de ofício à Diretoria de Limpeza Urbana, solicitando roçagem mecânica e costal na Avenida Goiás, quadra 1, lote 27, Jardim Pirinópolis. Requerimento de 3.692. Requer encaminhamento à Diretoria de Serviços Urbanos, solicitando a troca de lâmpada do poste número 3495-595, localizado à rua GB2, setor sul, primeira etapa, Anápolis, Goiás. Requerimentos do vereador Edmilson, do Mercado Serve Bem. Requerimento de 3.536, requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos para solicitar serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Adolfo Mendes e as demais indicações no setor Vila São Vicente. Requerimento de 3.537, requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação para solicitar o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Santa Teresa e demais nas imediações do setor residencial São Vicente. Requerimento de 3.538, requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação para solicitar o serviço de tapa-buraco na Avenida Pedro Ludovico, quadra 3, lote 3, bairro São Joaquim. Requerimento 3.610. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação para solicitar o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Enésia Conceição Braga, bairro Vivian Park. Requerimento 3.611. Requer encaminhamento de ofício à campanha à CMTT solicitar implantação de lombofaixa na Avenida Reinaldo Silva, quadra 50, lote 8, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Eli Rosa, 3.869. Requer criação de programa de recuperação fiscal voltado ao imposto sobre propriedade de veículos automotores e IPVA. Requerimento de 2.819, vereador Frederico Godoy. Requer encaminhamento nos termos do artigo 131, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, em nome da Diretoria de Limpeza Urbana, requer serviço de roçagem e limpeza na praça pública em caráter de urgência, localizado à rua 49, esquina com a 53, quadra 4, lote 16, bairro Recanto do Sol. Requerimento 2.820, requer o serviço de roçagem e limpeza de lote em caráter de urgência localizado à rua Cantazaro, quadra 29, lote 45, residencial Jardim Itália. Requerimento de 2.821, requer o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência sobre o número de poste citado abaixo, localizado à rua Bari, quadra 40, lote 37, Jardim Itália. Requerimento de número 2.897, requer o serviço de roçagem e limpeza do lote em caráter de urgência localizado à rua 5, quadra 13, lote 1A, bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimento de 2.898, requer o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência localizado à rua Turquia, número 889, Jardim Nações Unidas. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requerimento 3.656. Requer encaminhamentos nos termos do artigo 136, inciso 1, do Regimento Interno de Ofício da Diretoria de Praças, Parques e Jardins, solicitando que seja feita a poda de uma árvore na rua 6, quadra 8A, lote 1, bairro da Las Palmas. Requerimento 3.657. Requer encaminhamento nos termos do artigo 136, a CMTT, solicitando estudos para implantação de redutor de velocidade no endereço situado na rua GP27, quadra 14, lote 12, bairro Santo Expedito. Requerimento número 3.686, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o caráter de urgência, a operação tapa-buracos na rua 34, quadra 69, lote 9, bairro JK, Nova Capital. Requerimento de número 3.687, requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitando a substituição de manilhas para melhoria da drenagem pluvial do seguinte endereço: Rua Professor Pedro Baio, bairro Polo Centro 1, primeira etapa. Requerimento de 3.712, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitando conserto e conclusão do asfalto à Rua Cesário, bairro Novo Paraíso. Requerimentos, vereador Jackson Charles. Parei. Requerimento do vereador Lisier José Borges. Requerimento de número 3.643. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando serviço de operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Antônio Rodrigues de Oliveira, no bairro Santo Antônio. Requerimento de 3.641. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando serviço que se proceda em regime de urgência a construção da rede de esgoto em um trecho da rua Alberico Borges, próximo à quadra 5, quadra Orro, lote 5, no bairro Jardim Santana. Requerimento 3.647. Requer realização de audiência pública no dia 24 de agosto, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal de Anápolis, para tratar sobre a questão de criação do Sistema Municipal de Arquivos, SISMARC. Requerimento 3.671. Requer encaminhamento à Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando serviço de patrulhamento e nivelamento na estrada municipal, partindo da BR-153, que compreende o trecho Incopal, Indústria e Comércio de Postes, até a entrada da Agrícola Flor do Sul, extensão de 10 quilômetros. Requerimentos de número 3.688. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, de Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando serviço de calçamento na Avenida Bem-vindo Machado, entre a Rua Bela Vista e Residencial São José, bairro Jardim Suíço. Requerimentos, vereadora Thaís Souza. Requerimento 3.529, requer encaminhamento de ofício com a CMTT, solicitando uma ação de recuperação asfáltica e tapa-buraco por toda a extensão da Avenida Doutor Calil, quadra 46, lote 15, bairro São Carlos. Requerimento 3.563, requer encaminhamento de ofício à CMTT, promover estudo de viabilidade técnica para remoção da parte da esquina calçada para facilitar a conversão à direita da Avenida Brasil Norte para a Rua Paraguai, bairro Bougainville. Requerimento 3.711. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando poda de árvore na Rua Corumbá, quadra A, lote 11, Bardim, Jardim das Américas. Requerimento vereador Reamilton Espíndola. Requerimento 1558. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de limpeza, roçagem e toda a extensão do bairro São Carlos. Requerimento de 1559. Requer que seja enviado de ofício a Saneago, solicitando reparo de calçada à rua Sobradinho. Tem mais? A rua Sobradinho, esquina com a Avenida Goiás, quadra 8, lote 11, bairro Jardim das Oliveiras. Requerimento 1569. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco na rua Suécia, quadra 53, lote 5, Vila Santa Isabel. Requerimento de 1570. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando tapa-buraco na rua Deise Fanston, quadra 3, lote 31, Cidade Universitária. Requerimento de 1571. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco na rua Brasil, quadra 35, lote 1, Vila Santa Isabel. Requerimento do vereador Jackson Charles. Quem encaminha é esta mesa diretora à Câmara Municipal de Anápolis solicitando autorização para a realização de uma sessão solene no plenário Teotônio Vilela para entrega de certificado Deocleciano Moreira Alves no dia 29 de agosto de 2023, às 19 horas, em homenagem ao Dia dos Corretores de Imóveis, comemorando o dia 27 de agosto, conforme Lei 4.177, de 22 de dezembro de 2021. Requerimentos, vereador Suender, 1848. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando o serviço de roçagem e limpeza de diversos lotes baldios na rua Dona Cremilda, Jardim Santa Cecília, nesta cidade. Requerimentos de 1849. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando a roçagem e limpeza na rua 17, quadra 34. Lote 21 e 23, Residencial Vale do Sol, nesta cidade. Requerimentos de 1850. Requer encaminhamento de ofício a Saneago solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Aleixo Rodrigues de Queiroz, em frente ao número 693, bairro Jundiaí Industrial, nesta cidade. Requerimento de 1851. Requer encaminhamento de ofício a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Bela Vista, bairro Novo Paraíso, nesta cidade. Requer encaminhamento de requerimento número 1854. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço tapa-buraco na Avenida Alberto Torres, quadra 16, em frente ao lote 221A, Vila Jaiara, nesta cidade. Requerimentos de 2.586. Requer encaminhamentos nos termos do artigo 136.1 do Regimento Interno que seja encaminhado ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos solicitando em caráter de urgência o serviço tapa-buraco na rua P32, quadra 17, lote 1, no bairro Jardim Progresso. Requerimento de 2.414. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obra, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado serviço de revitalização asfáltica em toda a via da Avenida nos Pirineus, no bairro Parque dos Pirineus. Requerimento de 2.724. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando que seja feita em urgência o nivelamento e troca de lâmpada do poço de visita de água pluvial situado na Avenida Contorno, quadra 3, lote 2, no bairro Jardim São Paulo. Requerimento de número 2.803, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência o serviço de tapa-buracos na rua Hugo Carvalho Ramos, quadra 24, lote 14, bairro Jundiaí. Requerimento de 2.804, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência o serviço de tapa-buracos na rua Jardim Dalger, quadra 6, lote 15, no bairro Xangri-Lá, residencial Xangri-Lá. Requerimentos do vereador Luzimar Silva, de número 3.864. Requer encaminhamento de ofício ao gabinete do prefeito Roberto Naves Siqueira, solicitando espaço para instalação de um hipódromo na cidade de Anápolis. Sem mais moções e requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Moções e requerimento, moções de indicação e requerimento estão em discussão.
Discutindo, vereador.
Discutindo, vereador Luzimar.
Sim, essa prática, né, hoje bem comum aí da pipa e aonde Saúde em Goiânia está sendo sucesso, vereador João da Luz, nós já no passado trouxe esse assunto pertinente nesta casa, tanto eu quanto o João. A gente vê, é cobrado muito pela linha de Serol, pelos motoqueiros, que sempre acidentam. Mas aonde, então, que eles podem ir fazer esse tipo de prática? Qual local? Então a gente teve aí, já tive a conversa formal ali com o prefeito, e um evento, levando aí o mais rápido possível a gente ter essa área.
Discutindo, presidente.
Eles que ficam ali na Cascaeira, ora o dono deixa entrar, outra hora não. Então é um pedido nosso aí, uma indicação, e a gente quer muito. É um desejo aí do escuteiro, do pessoal que gosta dessa prática. Não é só as crianças, tem muito pai de família. Tem os eventos que acontecem em Brasília, em Goiânia, onde milhares de pessoas vão nesse evento. Então, acho que para começar aí, é destinar um local, uma área, até mesmo para ter esse lugar onde eles podem estar indo, podem estar participando, fazendo ali os seus eventos, seus encontros, e vai ser um ganho muito grande, e assim podemos cobrar desse jovem, adolescente, que fica nas ruas, que fica em algumas áreas soltando a pipa e orientando, que a ANAPS agora tem sim um lugar para poder estar indo e fazendo aí essa prática, até nos encontros, festivais, esporte, lazer, vida. E estamos precisando dessa cultura na nossa cidade, então é uma indicação aí o prefeito que venha ter esse espaço. É um pedido, estou muito cobrado do pessoal, conheço muitos aí. E hoje, João da Luz, você sabe, muitos pais de famílias vivem hoje da pipa. Vende em fazer raia, vender para os comércios, vender para as pessoas que praticam esse evento. Então, é nossa indicação aí, espero que o prefeito venha nos atender as pessoas que gostam, até sugerir uma área que incomoda muito a população, é aquela área ali do Vivian Park, do Laranjeira, aquela pista de motocross. Ali, população indignada, quando tem um evento, muita poeira, quando joga água, lama, e acaba refletindo, o vereador Edmilson, daquela região, somos muito cobrados ali, o fim daquela, e aquela área daquele tamanho, só dois eventos por ano. Devolvo a palavra, muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, na sequência, vereador Ari Rosa, e depois vereador João da Luz.
Discutindo também, senhor presidente.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o que me venho aqui é cobrar do governo estadual, como defensor do povo, o estado de Goiás está cheio de pessoas que querem pagar o IPVA e não conseguem, e tem algumas razões para isso, presidente. Uma delas é essa questão do pós-pandemia. Nós sabemos que nós perdemos os empregos, nós perdemos rendas, mas as contas continuaram chegando. Então, é um reflexo, claro, dessa questão da pandemia. Um dos reflexos é essa incapacidade desses proprietários de veículos pagarem seus IPVAs. Então, eu estou aqui indicando e sugerindo que o governo estadual faça o refis desses inadimplentes, senhor presidente, porque, no meu entendimento, traz a dignidade para essas pessoas, que elas não querem ser paradas pelas fiscalizações e ter, vamos dizer assim, o vexame de ver seus carros sendo recolhidos, as suas situações de multa, suas situações de indignidade realmente. Então é muito importante que o governo estadual pense nisso. Entendo até que há uma renúncia de receita para os cofres do Estado não fazendo isso. E eu penso que o ganho maior é o direito do cidadão de ir e vir, porque hoje sabemos todos nós que ficamos reféns dessa ferramenta que se chama veículo, seja de moto, seja de carro, transformou-se na nossa grande ferramenta e grande suporte para que nós estejamos com a dignidade de ir e vir para os nossos trabalhos, mesmo nos nossos passeios com os familiares, levar então as pessoas aos médicos, as crianças às escolas e muitos dos cidadãos, ou melhor dizendo, de muitos dos nossos conterrâneos goianos estão passando por essa dificuldade. Então é de extrema importância que o governo estadual tenha sensibilidade e promova o refis do IPVA. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador João César.
Obrigado, presidente. Parabenizar a iniciativa do vereador Luzimar. Nós já entramos nesse pleito, vereador Luzimar, no mandato passado, na legislatura passada, pedindo a criação desse espaço. Justamente igual o senhor falou mesmo, criar um espaço onde as pessoas podem soltar a pipa. E, no caso aí, fazer até competições. Né? Hoje tem competições nacionais, internacionais de pipa. Né? E nós não temos esse espaço na cidade de Anápolis. Nós fizemos esse pedido no mandato passado. E eu quero parabenizar o senhor e pode contar com o meu apoio, viu, por essa iniciativa. E lembrar que nós temos uma lei que foi aprovada aqui nessa casa, que proíbe as pessoas soltar pipa com cerol, com aqueles nylon, entendeu? Em qualquer lugar. E eles não podem soltar essa pipa, porque causa acidentes, até com morte. Eu acho que a iniciativa é do vereador João Feitosa, né? Essa lei é sua, né, João Feitosa? Então, essa lei proíbe as pessoas de praticar, de soltar essa pipa em outros locais. Criando esse espaço, vai dar condição das pessoas irem para lá, fazer competição, participar dos eventos nacionais e internacionais. Parabéns. Tomara que o prefeito entenda essa demanda da população. É uma demanda da população. Muitos pipeiros clamam, pedem e solicitam uma atenção do poder público para criar esse espaço. Parabéns pela iniciativa. Eu vou a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. É realmente louvável. Essa lei é minha mesmo, novo vereador João da Luiz. Foi em 2012, chamado Pipa Sem Morte. Inclusive, tem que olhar direitinho, que da legislatura passada, como Vossa Excelência bem disse, só estava querendo formatar uma coisa mais ou menos nessa situação, e eu acho que eu fiz uma emenda, mas eu vou buscar os anais da casa para estar olhando. Mas é louvável essa situação, mas já visto que estamos num período de pessoas que estão soltando pipa, e aonde eu passo que eles estão soltando pipa, onde tem fiação elétrica, eu paro, aconselho. É louvável, sim, esse esporte. Precisa, sim, ter um local definido. Eu quero olhar nesse projeto para ver se tem essa emenda destinando ou autorizando o Poder Executivo a estar fazendo. Mas, se não tiver, é importante é isso daí. Nós, de braços juntos, de mãos dadas, né, buscar resolutividade a essa prática de esporte, que é salutar não só a criança e o adolescente, as pessoas idosas também gostam muito de soltar, fazer essa prática de soltar pipa. Deu a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Moções, indicação e requerimento ainda estão em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Já escrito pela ordem do vereador. Não, pela ordem.
Pela ordem, pode ser.
O senhor ainda quer falar pela ordem ou quer direto?
Pela ordem,
vereador João da Luiz.
Bom, eu queria só registrar aqui a presença do Edneu Neuberto. É um dos representantes dos motoristas para o aplicativo na cidade de Anápolis. E amanhã eu sou membro da frente parlamentar que luta pelos motoristas por aplicativos, carros e motos. Amanhã acontecerá a primeira reunião no Congresso, certo? Lá na Câmara dos Deputados, da frente parlamentar. Essa frente parlamentar, o presidente dela é o deputado federal Daniel Agrobon. E eu queria estender esse convite para os vereadores e também para a população da cidade de Anápolis. Ela vai acontecer amanhã, essa primeira reunião ordinária. Nós estamos estendendo aí. E a pauta? A pauta é segurança. E nós vamos estar lá, agradecer ao presidente, que deu a estrutura, deu as condições, da Câmara de Vereadores também ser representada nesse congresso. O presidente Domingos de Paula viabilizou aí o veículo para poder estar levando as pessoas, me levando e levando a minha assessoria para essa primeira reunião lá no Congresso Nacional. Obrigado e boa palavra, presidente.
Encerro a ordem do dia e abro as comunicações. Comunicações, 5 minutos. Comunicando o vereador Soenda.
Já dá para ligar o som, né? Uma sessão inteira sem som, sem palavras, caçando a palavra.
Da minha parte, não. Tu sabe que aqui, sempre que eu pede, é cedido, porque é o lugar do debate.
Mas caçando a palavra do vereador, mas mesmo caçando a palavra do vereador, caçando a palavra da sociedade, eu assim ainda vou trazer um clamor da sociedade, né, do cidadão. Eu queria fazer um apelo, né, para Saneago, para ver ali a questão da falta de água no bairro Arco Verde, né, a falta de água no bairro Arco Verde, regiões ali, devido a alguns problemas, né, até relatados pelo diretor, mas que busque solucionar essa demanda o mais rápido possível, porque estou tendo muita reclamação da falta de água naquele setor. Então, trazendo aí a palavra, né, trazendo aí a voz da sociedade, mesmo com o microfone cortado, retomando aí a voz da sociedade, eu solicito aí que a Saneago pondere e busque ajustar o mais rápido possível aquele setor ali relacionado à falta de água. Então é só trazer um clamor aí do cidadão daquela região.
Obrigado, velho. Se nós dois estamos debate, mas enquanto eu estiver aqui na cadeira aqui, o senhor sabe que eu tenho sempre a fala do bolso aqui, não só o senhor, qualquer vereador comunicando. Da minha parte não importa não, tá? Comunicando o vereador Jackson e depois o vereador Jean.
O presidente, comunicando.
Presidente, posso falar, meu? Eu também tenho recebido várias solicitações, não só do Jardim Arco Verde, mas de toda a região, Super Sul, Santa Clara, Santa Paula, ali, toda a região Santa Clara. Dizer aos moradores que nós temos acompanhado, ontem foi resolvido um problema de rompimento de uma adutora que causou, infelizmente, a falta de água. Foi restabelecido novamente e, infelizmente, hoje pela manhã, uma nova adutora, aliás, margens da BR-153, foi rompida novamente. Então, as equipes estão trabalhando na busca de restabelecer o reabastecimento de água na região. Estamos tentando, junto a Saneago, a possibilidade, inclusive, e aí questionamos, inclusive, os anúncios que foram feitos de que moradores estariam comprando água. E o nosso questionamento é no sentido de que a Saneago forneça à agência reguladora a senha para que ela possa saber o nível dos reservatórios da cidade de Anápolis e procurar saber por que, se realmente houve compra de água e por que que houve. Se houve, a Saneago é obrigado a restituir esses moradores. Portanto, o nosso papel aqui é escutar a população, buscar a solução de forma respeitosa, sem jogar para a plateia. Muito obrigado.
Vereador João Feitosa e depois vereador Luzimar tinha pedido antes, é porque eu tinha pulado no chão.
Alô, obrigado, presidente. Eu não quero aqui, presidente, mandar um abraço aqui ao nosso amigo, meu amigo, Genivaldo Zé Cacheta, presidente da Federação Goiana de Atletismo, e ele sempre escutando essa sessão, ele sempre está dando assim, algumas orientações, alguma dica para a gente. E no quesito, novo vereador Zimar, a questão de soltar pipa mesmo, dentro desse requerimento seu, e a gente vai olhar também dentro do meu projeto, que pode ser sim construído juntamente no mesmo local onde possa ter uma pista de atletismo. aí a inclusão será muito melhor, porque o espaço vai dar assim, realmente a essas pessoas, as crianças, adolescentes, que está fazendo. Isso é uma luta do Genivaldo Zé Cacheta há muito tempo, nessa pista de atletismo. Eu tenho certeza que logo vai sair, Genivaldo. Com fé em Deus, a luta não para, não. Vamos conseguir, tenho certeza que o prefeito Alberto Nazo vai destinar um lugar para essa prática de esporte, que é essencial à nossa cidade. Eu já vi que ontem tivemos uma pessoa daqui de Anápolis que foi, que ganhou uma medalha de bronze. Então, parabéns ao seu trabalho, que Deus continue te abençoando. Eu vou falar sobre isso.
Vereador Luzimar, depois vereador Jean e vereador Edson. Esse vereador, para a gente poder continuar aqui, para todos os vereadores falar.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Estou passando essa manhã para dizer que estou muito feliz. Estivemos ali agora pela manhã, dando a retomada ao escritório político do bairro Campo Sol, dezenas de pessoas ali. E fico feliz por esse momento, poder ter uma extensão do nosso gabinete nos bairros, na grande região do Campo Sol. O senhor que tem ali no bairro de Lourdes, atende muito bem a população. Edmilson, está aí com o seu segundo escritório também. Tem outros vereadores aqui. Tem o teatro aí, está indo até a população, até os bairros, levando, oferecendo trabalho. Sabemos que não é obrigação, né, do vereador ter o seu escritório, estamos incumbidos em outras funções. Mas é bom a gente estar mais próximo da população, a gente ter a felicidade das pessoas que às vezes não têm a orientação, não sabem como faz para estar vindo à Câmara Municipal, e quando tem esse encontro ali no bairro, próximo à população, mais representado. Eu que tive 4 escritórios no passado, depois veio a pandemia, lockdown, abre e fecha, a gente parou, esperou as coisas firmar, e agora a pandemia não acabou, mas graças a Deus, né, deu uma amenizada e a gente estamos aí de volta. Então hoje foi um dia muito importante para mim, né? Então, um gesto pequeno, mas que faz a diferença muito grande aquelas pessoas que às vezes não têm a condição, igual ali no bairro, em Campo do Sol, nunca teve órgão, e agora mais do que nunca, que não vai estar mesmo, a gente não está ali ouvindo as demandas, trazendo para essa casa os debates e tentando, junto às autoridades, dias melhores para aquelas pessoas que ali moram, que ali residem, com a região que cresceu muito nos últimos anos. Nós estamos ali na rua 53, com a rua 17, linha do ônibus, e hoje ainda dá tempo, né? Você, papai, você, mamãe, vai lá matricular a sua criança, fazer balé, tem aula de zumba, aula de violão, aula de teclado e o atendimento do vereador, tudo isso gratuitamente, né? Vai lá, criança, né? Vai desculpar. Então, você que mora nessa grande região, mas a gente temos, igual tem esse procedimento ali no Calixópolis, e temos crianças matriculadas do Paulo Centro, do Calixolândia, do Paraíso, da Vila União. Então as pessoas vão ali levar os seus filhos, né? E todos os professores estão altamente qualificados. A professora de zumba, de balé, não é meia boca não, é gente qualificada que está ali, né, dando aula, igual nós temos projeto também das escolinhas. Todo professor tem ali a sua credencial, tem o seu crédito, né? Então, que está dando aula lá, são pessoas gabaritadas. Então, você vai lá, faça a sua matrícula, ainda essa semana, né, a gente já vamos começar ali, estamos colhendo as matrículas para saber a idade das crianças e determinar dia e hora, né? Depois a assessoria tem um retorno a essas mães, a esses pais, passando o dia que vamos iniciar. A zumba 2 vezes na semana, aula de balé também 2, violão e teclado 1 vez por semana. Então, você que mora na grande região do Recanto do Sol, que nos escuta nesta manhã, nosso gabinete de número 2, nosso escritório de número 2, melhor dizendo, está já aberto para te receber, né? E quem não der de hoje, continua lá os atendimentos abertos para você, morador
aí dessa região. E você que nos escuta também na região sul, esse mesmo projeto acontece no escritório LS, em frente ao Leni Lopes, no bairro Calistópolis. Aqui cumprimento meu amigo, meu parceiro, o Daí Cabeça, que está na galeria, em nome dele, cumprimento todos aí, né, que estão acompanhando essa sessão, e tenha todos um dia abençoado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Osmar. É importante a gente fazer esse trabalho. Eu mesmo tenho um escritório político já faz 15 anos ali no bairro hoje. Então, tem 15 anos que eu tenho esse escritório que atende a população. Eu estando com o mandato de vereador, ele está aberto. Se eu não estiver com o mandato de vereador, ele também está aberto para a gente poder ajudar as pessoas. Vereador Jean Carlos.
Está presente, aproveitando as comunicações.
Desculpa.
Quero me reportar aqui aos moradores do bairro São Lourenço, especialmente aí. Nós estamos tendo aí a realização da novena de São Lourenço, encerramento próximo dia 10. Quero cumprimentar aqui todos os coordenadores ali, na pessoa do casal Pedro, Juliano, Leandro, também o Padre Diego, que é o nosso reitor do Santuário de Santo Antônio. Próximo dia 10, o encerramento, comunidade participando ali. Nós tivemos a parte social nos últimos, na sexta, no sábado, no domingo, mas a novena continua até o dia 10. Relacionado à publicação do Diário Oficial, moradores do Bom Sucesso, pela terceira vez tivemos agora o julgamento da nova licitação para a implantação de galerias e asfalto nas ruas de Niterói, Salvador e Manaus. Esperamos que dessa vez possamos efetivamente ver as obras executadas e de uma vez por todas o benefício chegar a esses moradores do anexo Bom Sucesso. Também quero expressar nossas condolências aqui aos familiares e amigos, especialmente os amigos da Câmara Municipal, pelo falecimento do ex-servidor aposentado Randall. Foi informado, né, que faleceu recentemente, semana passada, e foi um servidor dessa casa, por muitos anos, né, aposentado, e que infelizmente veio a falecer. E por último, apenas dizer que em relação ao processo que tanto traz a discussão aí, que tramita no Conselho de ECA, que envolve o colega Suender, o meu voto foi juntado ontem, às 17 horas, com decisão e conclusão, e as minhas considerações, que dentre elas, ventila eventual elaboração de terceiro laudo, a hipótese de indicação de um novo perito, a consenso das partes, ou indicado por sugestão do Ministério Público, ou por processo licitatório. Então, essas são as considerações. Não teve nada de pedir para mandar para o Ministério Público processo nenhum, que isso aí realmente não é a competência do Conselho. Houve algumas divergências, eu estou apenas ponderando. Quem quiser saber melhor, o voto está nos autos do processo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Na sequência, vereador Ego.
Obrigado, presidente. Agradecer ao deputado Daniel Gobon, que instituiu e preside hoje a comissão. A comissão essa é muito importante para o nosso país. Precisamos organizar, precisamos de forma sensata ver o lado também dos motoristas de aplicativo. Ele, como presidente da comissão que faz a defesa dos motoristas de aplicativos, não só dos Uber, dos 99, mas de todos os aplicativos esses. A gente vê todo momento surgindo aplicativos nossos e a gente tem que ter uma regulamentação dessa questão dos aplicativos. Amanhã, na quarta-feira, será feita mais uma audiência, que será a primeira audiência presidida pela comissão. Comissão essa que será presidida pelo nosso deputado federal Daniel Gobon, que é do PL. Quero aqui fazer a convocação a todos os motoristas de aplicativos, não só de Anápolis, mas do estado de Goiás, de todo o Brasil, que participem dessa comissão, que levem seus representantes, tragam suas ideias, tragam as suas opiniões, e, acima de tudo, tragam as problemáticas desse setor. O momento é agora. Nunca foi discutido anteriormente essa questão. Com essa vinda, com esse surgimento dessa comissão dentro do Congresso Nacional, é de suma importância para que seja trazido todos os problemas, que vocês participem e levem soluções para essa comissão. Quero dizer aqui ao vereador João, que eu e ele fomos propositores da regulamentação aqui na cidade de Anápolis, um projeto meu e dele. Nós fizemos a comissão, aqui dentro da comissão, fizemos o nosso papel como legisladores, trazendo vocês para participarem aqui de Anápolis. Mas a minha fala na comissão foi de que aqui é pequeno para a gente. Nós estamos discutindo a nível, nós temos que discutir essa problemática, não a nível municipal, mas a nível nacional. E Deus nos deu esse presente. Um deputado pegou mais de 200 assinaturas dos deputados federais de todo o Brasil e instalou essa comissão. Agora é a hora de participar. Fica aqui o meu convite a vocês, aos motoristas de aplicativos, a todos vocês que venham participar junto com nós. Participem, que o momento é agora. Não deixem para depois que a comissão foi instaurada, participar depois que fecha a comissão. Eu acho que o momento é agora. Obrigado, presidente. Eu vou parar.
Obrigado. Não havendo mais inscrito em comunicações, sou para a proteção de Deus. Eu quero encerrar a sessão e convoco outra sessão para regimental nessa quarta-feira, às 9:30 da manhã, aqui no plenário de Teodoro Pirela.
Muito bem, concluída mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, que você acompanhou ao vivo aqui pela Rádio Manchester e também pelo canal da TV Câmara no YouTube. Como o presidente Domingos Paulo de Souza informou, amanhã, a terceira e última sessão dessa semana, às 9:30 da manhã, também com transmissão aqui da TV Câmara no YouTube também da Rádio Manchester. Nossos cumprimentos, agradecendo os técnicos da Rádio Manchester que colaboraram conosco nessa transmissão, também os nossos técnicos profissionais aqui da Elive Produções, que também desenvolveram aqui as atividades, levando para você as imagens com essa qualidade que você tem aqui na TV Câmara. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até essa quarta-feira às 9:30 com mais uma sessão ordinária. Até lá.